Passamos a apresentar... A Mansão da Pedra Torta, uma minissérie de Júlio Carrara.
Naquela tarde chuvosa, eu andava apressadamente pelas ruas. Uma garoa fina e fria molhava minhas roupas. Entrei num bar, pedi um chocolate quente, abri o jornal e li o anúncio pela décima vez. Precisa-se de moça jovem solteira para lecionar inglês e francês a um garoto. E embaixo, a relação dos documentos necessários, o endereço do local e o salário. Ah, não é muito, mas é a solução. Olhei o relógio. Eram 2:10 da tarde. Paguei a conta, saí do bar e fui para o endereço marcado. Boa tarde.
Boa tarde.
Meu nome é Ana e vim pelo anúncio.
Trouxe os documentos?
Aqui estão. Tem muitas candidatas?
Não.
Graças a Deus.
As que vieram não estavam com os documentos. Mas os seus estão corretos. Assim que a doutora Janice chegar, você será chamada.
Com a precisão de um relógio suíço, às 2:30, doutora Janice entrou no escritório e alguns minutos depois me recebeu.
Você atende aos requisitos exigidos, Ana.
Ai, que bom!
A mansão de Dona Eleonora fica numa fazenda a 15 quilômetros de uma cidadezinha. Não se importa de se ausentar daqui e ir para o interior?
Não, senhora, não me importo.
Sabe também que o contrato é de 6 meses. E que se voltar antes, não recebe o salário e nem serão pagas as despesas de viagem?
Li no anúncio.
Muito bem. Você vai dar aula para um garoto de 14 anos e doente. Precisa ter muita paciência com ele.
Ele é deficiente mental?
Um deficiente mental não iria aprender línguas, não acha?
Certamente.
Se concorda com tudo, pode assinar o contrato. O emprego é seu. Volte amanhã aqui no escritório para pegar a passagem e saber de mais detalhes. Boa tarde.
Boa tarde. Assinei o contrato com a secretária, fui embora e não falei nada para meus pais do emprego que arrumei. No dia seguinte, doutora Janice me entregou a passagem e um papel com as instruções. Esperou que eu lesse e tirasse as dúvidas. Assim que chegar à cidade, um empregado da fazenda vai estar me esperando na estação?
Sim, é só aguardar. É uma estação tranquila e não vai haver enganos.
Mansão da Pedra Torta. Que nome estranho. Pedras normalmente são tortas.
Logo verá o porquê deste nome. Há no jardim, na frente da mansão, uma pedra que é toda curva, formando quase um S. Por isso o nome da mansão. Boa tarde e boa viagem. Vai gostar do trabalho.
Doutora Janice se levantou da cadeira e estendeu a mão para mim, se despedindo. Me levantei e saí. Quando cheguei em casa, não havia ninguém. Aproveitei para escrever para o meu irmão Gilson, que estava em outra cidade servindo o exército, dando-lhe a boa notícia e meu novo endereço. Comecei a arrumar as malas. Não levava muita coisa, mas não poderia esquecer dos meus livros didáticos. Assim que minha mãe chegou, eu lhe contei a novidade.
Que é isso? Ir para longe? Nem sabe ao certo o que vai fazer. Você não vai...
E vou sim. Você e o papai não estão sempre dizendo que se aturam por minha causa? Agora sou eu quem não aguenta mais estas brigas. Está decidido. Saio de casa e vocês façam o que quiserem. Não atrapalho mais. Parto amanhã às 10 horas e não quero ver vocês na estação. No dia seguinte, cedinho, ao sair do quarto, encontrei minha mãe na cozinha preparando o café. Sentei à mesa e tomei o café em silêncio. Ai, mamãe, não se preocupe comigo. Estou feliz em ir. É um emprego como outro qualquer. Além do mais, Não terei despesas e vou dar aulas apenas para um menino.
Ai, filha.
Cheguei à estação e embarquei. A viagem foi tranquila. 6 horas depois, cheguei ao meu destino. Ao descer do trem, não vi ninguém me esperando. Coloquei minhas malas num banco e fui até o outro lado, na frente da estação, para ver se encontrava alguém. Só avistei 2 charretes de aluguel.
A senhora quer que eu te leve a algum lugar, moça?
Não, por enquanto não. Espero uma pessoa que vai me levar à mansão da Pedra Torta.
A senhora vai à mansão da Pedra Torta?
Vou.
Que coragem! Vai a passeio?
Não, vou trabalhar.
Contaram pra senhora que a mansão é assombrada e...
Zezé, não incomode a moça com conversa boba. Vem aqui.
Senhorita Ana?
Hã? Sim.
É, por aqui, por favor. Dona Eleonora te espera.
O homem pegou minhas malas e eu o segui. Mancando de uma perna, andava à minha frente. Ele usava uma capa preta com capuz que escondia o seu rosto. Ele chegou perto de um carro novo e moderno, abriu o porta-malas e colocou a bagagem. Em seguida, abriu a porta traseira para eu entrar.
Sou empregado da mansão. Dentro de 20 minutos estaremos lá.
Ai, graças a Deus. Esse pobre homem só se abrigava da chuva e do vento. Por isso está usando essa capa.
Estamos apresentando... A Mansão da Pedra Torta. Voltamos a apresentar... A Mansão da Pedra Torta.
O percurso parecia pequeno. O carro entrou pelo jardim e pude notar que era bem cuidado e com muitos canteiros. No centro de uma pedra de uns 2 metros de altura, muito bonita, parecia realmente um S. O carro parou em frente à varanda. O empregado desceu e abriu a porta do carro para mim. Depois pegou as malas e subiu os poucos degraus. Não disse uma só palavra e eu o segui. Não precisamos bater. A porta se abriu e uma moça toda risonha e simpática me deu as boas-vindas.
Boa tarde, senhorita Ana.
Boa tarde.
Eu me chamo Sônia, arrumadeira.
Muito prazer.
Seu quarto já está preparado. Dona Eleonora está indisposta. Não pude vir recebê-la e lhe pediu desculpas. Mas venha comigo.
Sônia pegou minhas malas. Quando fui me despedir do meu condutor, ele já havia saído. Ao entrar na sala, num lugar de destaque, vi uma escultura dourada, cópia exata da Pedra do Jardim. Que bela escultura!
É a Pedra Torta, igual à do jardim. A pedra foi achada no terreno quando a mansão foi construída há muito tempo. Resolveram colocá-la no jardim e depois fizeram essa escultura. Este é o seu quarto. Espero que goste.
Este quarto é quase do tamanho da minha casa.
Bem, fique à vontade. Vou trazer o jantar às 19 horas. Mas nos outros dias deve tomar as refeições na copa, com a criadagem. Dona Eleonora quer te entrevistar amanhã às 9 horas. E se precisar de mim, puxe esse cordão.
Está certo.
Bem, até à noite.
Eu estava com fome, mas não pedi um lanche por vergonha. Tomei um banho e guardei minhas roupas. A mansão era maravilhosa, talvez um tanto misteriosa, ou, como o menino na estação disse, assombrada. Ri dessa bobagem. Levantei e fui arrumar meus livros e cadernos na escrivaninha. Depois de um tempo, Sônia me trouxe o jantar numa bandeja.
Você deve estar cansada. Amanhã eu pego a bandeja. Boa noite.
Comi com muito apetite. Depois do jantar, tive vontade de sair e andar pela mansão. Mas não queria ser indiscreta. Então, deitei e dormi. Bom dia, senhora professora. Preparada para a entrevista? Vesti uma de minhas melhores roupas e esperei Sônia vir me buscar. Olhei pela janela e de repente vi um vulto que reconheci. Era o homem que foi me buscar na estação. Estava com a mesma capa e andava rápido, apesar de mancar muito. Ele puxava um bonito cavalo alazão. Que criatura esquisita! Gostaria de ver seu rosto. Ah, bem, se ele trabalha aqui, não vai me faltar oportunidade.
Desculpa, Ana. Não quis te assustar, mas bati na porta.
Ai, tudo bem. É que estava distraída e nem ouvi. Estou pronta. Podemos ir.
Dona Eleonora te espera no escritório. Vamos?
Na sala havia duas escadas. Uma que levava à ala direita, onde estava o meu quarto, e a outra à ala esquerda. As escadas ficavam uma ao lado da outra. Só eram separadas por uma parede. E para passar de uma ala para outra, era preciso descer uma escada e subir a outra. Subimos a escada que levava à ala esquerda. Nessa ala ficavam os melhores quartos da mansão, ocupados por Dona Eleonora e seus parentes. Como é que adivinhassem meus pensamentos? Sônia me explicou.
Onde está alojada é para visitas menos ilustres ou para empregados categorizados como você. Nós, os empregados, moramos nas casinhas dos fundos, que são boas e confortáveis. Atualmente, na mansão, dormem você, Dona Eleonora e Cirilo, o garoto a quem vai dar aulas. É aqui.
Pode entrar.
Com licença. Esta é a senhorita Ana.
Bom dia, Dona Eleonora.
Bom dia. Sinta-se à vontade. Espero que goste daqui. Como você já assinou o contrato com a doutora Janice, deve estar a par de seu trabalho. Tenho domingo livre, mas peço que não se ausente para longe. As aulas deverão ser dadas ao meu sobrinho Cirilo, das 9 às 11 horas, as de francês, e das 14 às 16 horas, as de inglês. Cirilo está com um pequeno problema de saúde e, por enquanto, só vai estudar essas duas matérias. Quero que ensine principalmente palavras usadas na medicina e como pedir alimentos, como conversar com médicos e enfermeiras. Cirilo é muito educado, mas quero recomendar que tenha paciência com ele e, na medida do possível, atenda a todos os seus pedidos. Hoje à tarde vai conhecê-lo e você deve fazer um teste para ver como está o conhecimento dele nessas línguas. As aulas deverão ser onde ele quiser, na saleta do seu quarto, na biblioteca ou no jardim de inverno. Agora pode ir. Sônia ficará encarregada de mostrar a você as dependências da casa e levá-la para conhecer meu sobrinho. Até logo.
É, Dona Eleonora gosta mesmo de um monólogo. Tomara que Cirilo não seja como a tia.
Não estranha, Dona Eleonora. Ela não vai te importunar e você raramente a verá, a não ser que aconteça algo que lhe desagrade. Ela é boa pessoa. Todos os empregados gostam dela. Bem, você tem algumas horas livres, mas eu não. Nada impede que conheça a mansão, menos esta parte, é claro. Aqui só deve vir quando for convidada. Pode visitar todos os cômodos da casa e olhar à vontade, mas não mexa em nada.
Fiquei curiosa para conhecer a mansão. Desci as escadas e fui para a copa. A copa tinha 3 portas. Abri uma delas e vi uma escada que descia ao subsolo. Acendi a luz e desci. E vi um corredor com algumas portas. Abri uma delas e vi que era um quarto simples. Que casa cheia de quartos.
Acabamos de apresentar... A Mansão da Pedra Torta. Minissérie de Júlio Carrara, baseada na obra do espírito Antônio Carlos, psicografada por Vera Lúcia Marinzec, em 10 capítulos. Passamos a apresentar... A Mansão da Pedra Torta, uma minissérie de Júlio Carrara.
Ai, que susto! Era só um rato. Saí rapidamente daquele quarto e fui pro jardim. E lá estava a Pedra Torta. Foi então que vi a torre. Uma enorme construção imitando as torres dos castelos europeus. Que lugar interessante! Voltei à sala, peguei o corredor da esquerda e vi uma grande porta. Abri a porta. Era a biblioteca que continha uma grande coleção de livros. Olhei tudo rapidamente. Fechei a porta, caminhei mais um pouco e abri a segunda porta do corredor. Era um salão de jogos. Se eu olhar para a esquerda, verei um quadro retratando a caça de uma raposa. Oh, meu Deus, como será que adivinhei? Nunca vim aqui, parece que conheço bem esta sala. Preciso parar com este costume. Se alguém me ouvir, vão pensar que sou louca. Voltei ao corredor, abri a terceira porta e vi um escritório grande com 3 escrivaninhas. Cheguei perto de uma escrivaninha que tinha 2 porta-retratos. Num estava a foto de uma mulher loura de cabelos curtos. Ao Raimundo com amor, Nancy. No outro estava um retrato de um garoto sorrindo. Ao papai Raí, beijos, Cirilo. Ah, aqui deve ser a mesa de trabalho do sobrinho de Dona Eleonora. Esses devem ser as fotos da falecida esposa e do filho. Olhei bem a fisionomia do meu aluno e gostei. Não sei porquê, mas senti vontade de voltar à biblioteca. Ao chegar lá, entrei, tranquei a porta e olhei as estantes como se conhecesse bem todos os seus livros. Fiquei fascinada por um livro grosso de capa bege. Latim para estudiosos. O livro não queria sair. Puxei e o livro veio para minha mão. Dei uma olhada e... Ah, não é o livro que me atrai. Coloquei o livro de volta no lugar, encaixei para a esquerda, depois 2 vezes para a direita e empurrei para trás. Neste momento, as 2 partes da estante se moveram, se afastaram da parede e se abriram. Olhei para o vão na parede. Vi um pequeno espaço com uma escada levando ao subsolo e depois a um corredor. Com muito medo, peguei o livro novamente e fiz o mesmo processo, só que desta vez puxei o livro para a frente. E a estante voltou ao seu lugar. Voltei para o meu quarto aflita. Meu Deus, como consegui fazer isso? Acho que esse ar misterioso da mansão está mexendo com meus nervos.
O almoço está servido, Ana.
Esqueci do almoço, Sônia. Me desculpe. Vou prestar mais atenção no horário.
Venha comigo. Você não comeu quase nada?
Tô sem apetite.
Você pode ficar na sala de estar, se quiser. É gostoso descansar nela.
Obrigada, mas prefiro ir para o meu quarto. Sônia, estive andando pela mansão... Vi muitos quartos no porão. Alguém os usa?
Ninguém vai lá. Esta fazenda pertencia ao pai de Dona Eleonora. Quando ele morreu, ela e o irmão o herdaram. Senhor Eurico, o irmão de nossa patroa, também faleceu. E sua parte ficou para Raimundo, pai de Cirilo. Antigamente se davam grandes festas nessa mansão. Aqueles quartos eram para os empregados extras, para os criados das visitas e para alguns escravos. Dona Eleonora não gosta de festas e recebe raramente poucos amigos. O porão foi fechado e nem aberto para limpeza.
Sônia, as ruínas que vi do meu quarto eram a senzala?
Eram. Essa fazenda teve muitos escravos. Aqui nada tem, a não ser ruínas que lembram o tempo da escravidão. Bem, se vai para o seu quarto, me aguarde. Logo irei buscá-la para que conheça Cirilo.
Entre. Boa tarde, professora Ana. Prazer em conhecê-la.
Boa tarde, Cirilo. Obrigada.
Com licença.
Prefiro que me chame de Ciro, mas só faça isso quando estivermos a sós. Titia não gosta. Como devo te chamar?
Ana, agora vamos ver o que conhece do francês e do inglês para começarmos as aulas. Fiz algumas perguntas e logo percebi que ele tinha poucos conhecimentos.
Sei que estou atrasado. É porque tenho faltado muito às aulas. Quando sarar, voltarei a estudar e cursarei alguma universidade.
Que curso pretende fazer?
Não sei. Mas todos ou quase todos da nossa família estudam. Não sei porquê, mas estudar faz parte de nossa educação.
Vamos aos exercícios? Eram quase 16 horas quando acabamos os exercícios.
Ana, o que quer dizer castle astonished?
Castelo assombrado.
Sabe, sempre sonho com um velho, vestido à moda antiga, que me diz isto. Quando esta casa foi construída, o seu construtor queria que fosse um castelo. Aqui é esquisito. Quando minha mãe era viva, eu não vinha. Depois, quando ela morreu, eu vinha pouco. Mas fiquei doente e papai, precisando viajar, me deixou aqui com a titia. Eu estou me recuperando de um resfriado, mas assim que sarar, quero vasculhar todos os cantos dessa casa. Ana, você não quer tomar chá comigo? Acho tão desagradável lanchar sozinho.
Claro, será um prazer.
Pois não, Cirilo?
Sônia, Ana e eu lancharemos juntos.
Como Sônia ouviu a sineta?
Bem, aqui era a hora do meu lanche e ela deveria estar pelo corredor, aguardando chamá-la. Se ela estivesse em outra parte da casa, não escutaria. À noite, se me sinto mal, é titia quem me escuta do quarto ao lado e vem me ver. Sei que ela deve ter falado a você que, se precisar de alguma coisa, deve puxar o cordão ou tocar a sineta. Mas é só por delicadeza. Se precisar mesmo, é melhor gritar ou correr. Mamãe morreu há 6 anos e papai leva a vida de solteiro. Aqui, nem tenho amigos e sempre estou só.
Gosta muito do seu pai?
Não. Não gosto.
Aqui está o lanche. Com licença.
Você tem razão, Ciro. Lanchar na companhia de outra pessoa é muito mais agradável. Quando for vasculhar a mansão, você me deixa ir junto?
Claro. Acho bom ter companhia. Vamos nos divertir.
Estamos apresentando... A Mansão da Pedra Torta. Voltamos a apresentar... A Mansão da Pedra Torta.
Fui para o meu quarto, onde aguardei o jantar. Enquanto esperava, preparei a aula para o dia seguinte. Quando deu o horário, desci para a copa e uma senhora veio me servir.
Boa noite. Sou Elisete, a cozinheira.
Boa noite. E Sônia?
Sônia trabalha de manhã e à tarde.
Sua comida é deliciosa.
Você gostou daqui?
Gostei, sim. Só estou estranhando a solidão. Tudo tão grande para poucas pessoas.
Gostou do pequeno Cirilo?
Ah, Cirilo é um amor, nem parece doente. Mas o que ele tem que eu prive de frequentar a aula com os outros meninos de sua idade?
Se você não sabe, não serei eu que vou contar. Nossa patroa não gosta de pessoas indiscretas. Se quer saber, pergunte a ela. Boa noite.
Boa noite. Ao terminar o jantar, voltei ao meu quarto. O que será que Cirilo tem? Pensei que ele teria alguma deficiência, mas é perfeito. De diferente, só as manchas avermelhadas. Mas podem ser do resfriado. Não entendo por que de privar o menino da escola e isolá-lo neste lugar. Ai, pessoas ricas têm cada uma. Cirilo disse que é sozinho. Mas neste lugar, qualquer um tem solidão. Ai, que doença você tem, meu amigo. Que mistério também envolve sua saúde.
Ana leu um pouco. Era cedo ainda, mas deitou e logo dormiu. Sonhou que estava vestida à moda antiga. Depois de verificar que estava bem, ela saiu do quarto em passos rápidos e foi para a biblioteca. Lá, abriu a estante, pegou o livro de latim e abriu a passagem secreta. Pegou uma lamparina a óleo e acendeu. Entrou no vão da parede, do lado de dentro, utilizou-se de uma pequena alavanca, forçou para baixo e a estante fechou. Desceu a escada e andou até o fim do corredor. Subiu outra escada. Da escada, ela empurrou uma laje e logo apareceu um vão por onde passou depressa. Estava numa gruta, atrás de um pequeno altar. Certificando-se de que não tinha ninguém ali, deu um assobio e escutou em seguida outro parecido. Logo viu um vulto de um homem se aproximando. Ela correu e atirou-se nos braços dele. Depois voltou, fazendo o caminho inverso.
Ai, foi só um sonho. Tudo isso porque fiquei impressionada com a passagem secreta na biblioteca. Não devo ficar abalada. Mas por que senti que era eu, a mulher vestida à moda antiga, a passar pela passagem secreta? No dia seguinte, ao passar pela porta do quarto com que sonhei, não me contive e perguntei: alguém ocupa este quarto, Sônia?
Não. Dizem que era assombrado, mas agora não se vê nada de estranho nele. Dona Leonor ocupou o quarto por um tempo. Ouviu gemidos e viu uma mulher que lhe pediu socorro porque estava sofrendo. Apavorada, não voltou mais aqui.
Quem é esta mulher que assombrou Dona Eleonora?
Foi uma pobre moça que se casou com um antepassado dela e morreu sem deixar filhos.
Sônia, você acredita em fantasmas?
Eu acredito, e você?
Em outro tempo e lugar, responderia que não. Mas agora, aqui...
Vamos até o quarto de Cirilo.
Cirilo estava esperando por mim. Ao olhar para ele, notei que não estava bem. Tossia e piorava do resfriado. Dei minha aula, mas antes do final do horário...
Chega, Ana. Hoje estou com muita dor de cabeça. À tarde, se não estiver disposto, não teremos aula, pode ser?
Pode.
Você está abatida? O que houve?
Tive um sonho esquisito. Sonhei com aquele quarto que dizem que é assombrado... E com uma mulher jovem e bela vestida à moda antiga.
Vitória?
Quem é Vitória?
Pelo que sei, foi esposa de um membro de minha família. Tia Leonora a viu quando era moça. Por isso, prefere que ninguém ocupe este quarto. Vitória, o fantasma, tinha mania de falar sozinha. E foi por isso que o marido descobriu que ela o traía. Já vi o seu quadro no salão da galeria, só que nem prestei atenção. Lá tem muitos quadros. Você já foi lá?
Não.
Nem poderia. Está trancado. Mas quando ficar bom, levo você lá. Sei onde está a chave.
Quero ir.
Acho que arrumei companhia para andar por toda esta casona.
Ciro, aqui perto tem uma gruta com um pequeno altar?
Como soube?
Ouvi falar simplesmente.
Fica atrás da mansão. É um altar de Nossa Senhora do Rosário. Ninguém por aqui parece apreciar aquele lugar. Ana, tô ficando muito cansado. Preciso descansar.
Tudo bem, Ciro. Eu queria ver a gruta, mas como não sabia como ir aos fundos da casa, usei a entrada da frente e logo descobri que a garagem dava para os fundos. Passei por ela e fui parar no pátio. Depois do pátio ficava a estrebaria do lado direito, e à esquerda havia um portão que levava às casas dos empregados. Atrás das casas, uma horta, e do outro lado, a criação de animais. Caminhei para a estrebaria e do portão vi um homem cuidando de uns cavalos. Bom dia.
Bom dia, moça.
Eu sou Ana, professora de Cirilo. Gostaria de ver os animais. Posso entrar? Posso abrir o portão? Como você se chama?
Me chamo Rodolfo. Desculpe, moça, mas aqui só se entra com permissão dos donos da casa.
Ao ver o homem sair pela maneira de andar, percebi que ele era o motorista que me trouxe da estação.
Bom dia, moça. Sou Michel, o filho do jardineiro João. A senhora é dona Ana, a professora?
Sou. Muito prazer em conhecê-lo. Você gosta daqui, Michel?
Sim, sempre morei aqui. E você, está gostando?
Estou. Instintivamente abracei o menino como se fôssemos velhos conhecidos.
Michel!
Aqui! Esta é a Ana, a professora do Cirilo. Esta é minha irmã, Eliane.
Prazer.
Agora vamos ter que sair. Venha nos visitar, professora Ana. Até logo.
Os dois saíram e voltei para o meu quarto, mas senti uma vontade enorme de voltar à estrebaria. Voltarei outra hora.
Ana sentiu um calafrio ao lembrar o que Cirilo lhe disse.
Vitória, o fantasma, tinha mania de falar sozinha.
Meu Deus, não pode ser.
Acabamos de apresentar A Mansão da Pedra Torta, minissérie de Júlio Carrara, baseada na obra do espírito Antônio Carlos, psicografada por Vera Lúcia Marinzec em 10 capítulos. Passamos a apresentar A Mansão da Pedra Torta, uma minissérie de Júlio Carrara.
No horário da aula, fui para o quarto de Cirilo. Encontrei-o no leite, sonho lhe fazendo companhia.
Ana, não teremos aula hoje. Estou com febre. Tire o dia para passear. Amanhã, se estiver melhor, continuaremos nosso estudo.
Obrigada, Cirilo. Espero que saia logo. Quero lhe pedir permissão para conhecer a estrebaria. Rodolfo disse que não se pode entrar lá sem permissão.
A ordem é para não entrar estranhos. Mas você é minha mestra. Vá quando quiser. E diga-lhe que eu autorizei.
Ao chegar à estrebaria, bati palmas e, não vendo ninguém, abri o portão, dei uns passos com cautela e, de repente, me vi de frente com Rodolfo. Ai! Ele tinha do lado esquerdo do rosto, na altura da sobrancelha, uma feia e enorme cicatriz. Não tinha o olho esquerdo e a pálpebra era grudada, formando um buraco. Ele também se assustou com os meus gritos e, no momento, não soube o que fazer. Michel veio correndo, segurou minhas mãos e explicou.
Ana, este é Rodolfo, meu amigo.
Desculpe, Rodolfo. Queria ver os cavalos, bati palmas, ninguém atendeu. Entrei e me assustei com você.
Não precisa se desculpar. Eu assusto todo mundo.
Não a mim. Não se chateie, Rodolfo.
Eu me assustei porque pensei em não ter ninguém aqui.
Ana, vamos lá pro pátio.
Michel, não queria gritar. Eu só levei um susto. Não imaginei que...
Rodolfo é feio mesmo. Com certeza ele ficou chateado. Mas passa logo.
Mas o que aconteceu com ele para que ficasse assim?
Ele teve uma doença quando era bebê. Demorou para andar e quando andou, passou a mancar. Seus pais morreram quando ele ainda era pequeno. Não sei se percebeu, mas ele gosta muito dos cavalos de quem cuida com muita dedicação. E foi num acidente com eles que Rodolfo ganhou esta cicatriz no rosto. Ele tinha 14 anos. Dona Eleonora tinha um irmão chamado Eurico que bebia muito. Naquela noite, ele estava bêbado e veio para a estrebaria e, por descuido, isto concluíram porque ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Deixou cair a lamparina na palha. Rodolfo veio correndo e, querendo salvar os animais do incêndio, entrou e abriu os portões salvando os cavalos. Mas uma ripa do telhado caiu e atingiu seu rosto. Um velho empregado foi quem tirou ele lá de dentro. Seus ferimentos sararam, mas ficou a cicatriz. E o irmão da dona Eleonora morreu carbonizado.
Estou envergonhada por me assustar. Mas alguém poderia ter me avisado.
Você não podia imaginar.
Rodolfo mora sozinho?
Mora. Muitos acham ele estranho. Eu não acho. Ele gosta da minha irmã, mas ela não gosta dele.
Senti raiva por Rodolfo gostar de Eliane. Por que achava ruim? Mas sentia que Rodolfo não podia amar Eliane.
Preciso ir embora, Ana. Tá muito frio e preciso estudar. Tchau.
Tchau. Ai, devo entrar também. Mas estou com vontade de voltar à estrebaria e ver Rodolfo. É o que eu vou fazer. Rodolfo!
Como ninguém respondeu, Ana abriu o portão e entrou. Não tinha dado muitos passos quando tudo começou a rodar. Viu o fogo e sentiu o cheiro de fumaça.
Senhorita! Senhorita! O que aconteceu?
Com os olhos arregalados, sentia que o ar lhe faltava. Rodolfo a segurava pelos braços, impedindo-a de cair. Olhou tudo confusa. Aos poucos, foi melhorando.
Não precisa se assustar. Sou feio, mas não mordo. Não acha que dois sustos já é exagero?
Não me assustei com o senhor.
Por que me chama de senhor, o empregado que cuida dos animais? Mas o que aconteceu? Parecia que ia desmaiar.
Entrei aqui para me desculpar pelo susto e para te conhecer melhor, já que trabalhamos no mesmo lugar.
Com uma diferença. Você é uma pessoa instruída e eu sou um pobre coitado. Mas o que você sentiu?
Estava entrando quando vi o fogo. Vi fogo, juro.
Fogo? Aqui não tem fogo.
Não, não tem. Mas eu vi. Também vi dois homens discutindo. A lamparina caiu e o fogo começou. O homem mais novo pegou um punhal e enfiou no outro que era mais velho. Com os gritos de fogo, o assassino correu pelos fundos e nem tentou ajudar o outro que se contorcia de dor. Não entendo o que aconteceu. Aí você me chamou e vi que nada tinha acontecido.
Como é o assassino?
É moreno, de costeletas largas, lábios grossos. E tem uma pinta do lado direito dos lábios.
Inacreditável!
Rodolfo, eu não sou louca. É a primeira vez que isso me acontece. Estas velhas construções mexem com a cabeça da gente. Não precisa acreditar.
Não entendo disto. E nem sei o que a levou a ver o passado ou as cenas do incêndio que houve aqui. Sim, porque aqui houve um incêndio horrível. Quando o fogo acabou, acharam o cadáver do senhor Eurico. Minha tia e o velho Joaquim viram que o cadáver tinha uma faca no peito. Mas dona Eleonora pediu para os dois não falarem para ninguém sobre esse fato. É de conhecimento de todos que o senhor Eurico estava bêbado e derrubou a lamparina.
Será que viu o que aconteceu no incêndio? Se vi, existe um assassino.
Ana, não conte a mais ninguém o que viu aqui. E você pode vir a conhecer o assassino um dia, se é quem estou pensando.
Você sabe me dizer o que foi que eu tive?
É uma visão, suponho. Mas, boa tarde. Tenho muito o que fazer.
Boa tarde.
Estamos apresentando... A Mansão da Pedra Torta. Voltamos a apresentar... A Mansão da Pedra Torta.
Chegando ao seu quarto...
Nunca mais vou esquecer do rosto frio e cínico do assassino. Ao descer para a copa, logo fui servida por Elisete.
A dona Leonora está subindo com o Dr. Bernardo para ver o pequeno Cirilo. Agora, com licença, vou jantar. Boa noite, Ana.
Boa noite.
Ao terminar o jantar, sem fazer barulho, Ana voltou para seu quarto e logo adormeceu. No seu sonho, ela descia as escadas e ia direto à sala trancada. Abria a porta e olhava para uns objetos. Diante de um quadro, ela se assustava e levava a mão à boca para não gritar.
Que será que vi no quadro que me assustou? Preciso dormir.
Mas nada de adormecer novamente. Então, começou a ouvir vozes.
Voltou, criminosa! Voltou, traidora! Conserta o que estragou!
Não consegui entender direito o que falavam. Orei aflita e novamente o silêncio se instalou. Alguém deve ter acordado, levantado e conversado. Preciso dormir. Mas tenho vontade de ir à sala trancada. Não sei porquê.
Bom dia, Ana. Vim cedo limpar esta parte da mansão.
Só você limpa tudo?
Não. Eliane ajuda sempre.
Esta noite ouvi vozes. Tem mais alguma pessoa nesta ala?
Não. Nesta parte só tem você.
Estranho.
Você entendeu o que disseram?
Não entendi direito.
É sempre assim. Ninguém entende o que eles dizem ou o que ela diz. Porque parece que sobressai a voz de uma mulher.
Eles quem?
Ora, os fantasmas.
Será que esta mulher é a Vitória?
Como sabe este nome? Mas acho que não é ela, não. Ninguém nunca viu por aqui. Ver fantasma mesmo, ninguém vê. Mas as vozes, todos os moradores da fazenda já escutaram. Não são todas as noites, uma vez ou outra. Elas se fazem escutar por toda a mansão. Queria muito escutar. Até já dormi num quarto desses que falam que é assombrado, só para ouvir.
E ouviu?
Depois de 12 dias. Levantei e andei pelos corredores e não pude distinguir de onde vinham essas vozes. E também não entendi muita coisa.
Mas mudando de assunto, Sônia, me responda uma coisa. Dona Eleonora tem filhos?
Tem, 2 filhas. Uma freira e a outra casada, que mora longe daqui.
E essa filha da Dona Eleonora, que é freira, onde está?
No convento. Mamãe me contou que quando Dona Paula era mocinha, ficou louca. Tudo por causa de um aborto que fez. E depois disso, passou a ter muito medo. Dona Paula não ficava sozinha e dormia no quarto da mãe. Uma vez, Dona Eleonora teve que viajar e minha mãe foi dormir no quarto dela. De madrugada, minha mãe acordou com Dona Paula falando como se visse alguém à sua frente.
Me deixe em paz. Nada disso é verdade. Saia daqui.
O que aconteceu, dona Paula?
É esta Alice que não me deixa em paz. Vem sempre me dizer que não a deixei nascer e que me odeia por isto.
Quem é essa Alice?
Uma antepassada da família.
Minha mãe achou que a jovem Paula estava louca mesmo. Onde já se viu não deixar nascer alguém que já morreu? E um dia, dona Paula decidiu ir para o convento.
Você gosta daqui?
Mais ou menos. Aqui tenho casa, comida e um salário. Fico porque estou economizando para casar. Meu noivo mora na cidade e está proibido de vir aqui.
Proibido por quê?
Todos na região sabem das assombrações desta casa. Gilberto, meu noivo, é muito curioso. Veio pedir permissão a dona Eleonora para ficar aqui e tentar ver os fantasmas. Ela não gostou e expulsou daqui. Gilberto acabou intrigado com estas almas penadas e se juntou a um grupo espírita. Agora ele entende tudo isto e encara de forma mais natural. Ele diz que tudo tem uma explicação.
De que você está rindo?
É que esta noite João, o jardineiro, viu a bandeira branca na torre. Dizem por aí que quando a criminosa voltasse à mansão, apareceria a bandeira branca.
Criminosa?
Era uma empregada que matou uma mulher para se casar com o proprietário da mansão.
Não, não é verdade. Ela não a matou. Bem, não sei se matou eu. Desculpe, estou nervosa.
Não precisa se desculpar. Se matou ou não, não é problema nosso. Mas todos aqui dizem que ela foi a criminosa. Falam também que ela voltará à mansão e quando isso acontecesse, apareceria na torre a bandeira branca. E João viu esta noite a bandeira lá.
Como se chega à torre?
É o João quem cuida da torre. Mas se quiser conhecê-la, é só pedir para ele. João tem a chave.
Eu fiquei inquieta. A bandeira branca me intrigava. E agora parece que eu entendi o que dizia uma das vozes.
Voltou, criminosa! Voltou, traidora! Conserta o que estragou!
O que está acontecendo comigo, meu Deus? O quê?
Acabamos de apresentar... A Mansão da Pedra Torta. Minissérie de Júlio Carrara, baseada na obra do espírito Antônio Carlos, psicografada por Vera Lúcia Marinzec em 10 capítulos. Passamos a apresentar... A Mansão da Pedra Torta, uma minissérie de Júlio Carrara.
Dois dias se passaram sem novidades. Uma chuva caía lá fora, o frio era intenso e eu não me aventurei a sair. No terceiro dia, o tempo melhorou e o sol pareceu dar vida a tudo. Cyril estava melhor. Na aula da tarde, estava curiosa para ver a sala trancada e comentei sobre ela para recordar Cyril que prometeu me levar até lá. Esta sala onde estão os retratos da família fica ao lado da sala principal?
Fica sim. Minha tia não gosta que alguém vá lá, por isso deixa a porta trancada. Mas eu já fui. Assim que der certo, eu te levo lá.
Por que trancam esta sala?
É uma história estranha. Uma mulher que foi casada com um membro da família aprontou muitas coisas indignas e falam que ela vai voltar. Lá na sala tem o seu retrato e ninguém pode ver como ela era para não reconhecê-la. Titia disse que tranca a sala porque lá tem fantasmas.
O que o seu pai diz disto tudo? Dos fantasmas?
Ele não acredita em nada. Acha essas vozes que escutam não passa de brincadeira de alguém.
Ele também tem retrato lá?
Não, ele acha isso bobagem.
Entendo. Terminando a aula, fui para meu quarto.
Pode entrar.
Ana, Michel, o filho do jardineiro, pediu para te chamar. Ele está te esperando lá na garagem.
Estou indo lá.
minha amiga. Por que não veio mais me ver?
Estava chovendo muito e não saí. Mas e você? Como tem passado?
Bem, também não saí muito.
Michel, você me leva na gruta? Quero conhecê-la.
Levo sim. Quando quiser ir, me avise. Mas já aviso que lá não é um lugar bonito. Tem só um minúsculo altar de pedra. Ninguém gosta de ir lá.
O que mais você sabe sobre a gruta?
Foi um fato que aconteceu com uma mulher chamada Vitória. Uns dizem que ela se suicidou na gruta de remorso por ter matado a esposa do Senhor André. Outros dizem que ela foi morta pelo Senhor André por ter cometido adultério.
Lá aparecem fantasmas?
Não sei. É só um lugar sem graça.
Você gosta das histórias que contam sobre a mansão?
Não. Só me interessei por esta.
Existem muitas histórias sobre essa Vitória.
É mesmo.
Michel, você queria falar comigo?
Bem, Ana, é que eu estou atrasado na escola. Se você puder me ensinar...
Será um prazer ensiná-lo. Mas tem que ser à noite, após o jantar.
Mas vai ter que ir até a minha casa. Dona Eleonora não gosta que os moradores da fazenda entrem na mansão. Mas eu venho te buscar e te trazer de volta.
Combinado. Te espero aqui. Após o jantar, desci para a garagem e lá estava Michel me esperando. De mãos dadas, fomos para sua casa e dei uma olhada nos cadernos dele. O garoto estava mal em matemática e comecei a lhe explicar a matéria. Depois de um tempo, Rodolfo entrou na sala.
Rodolfo veio atrás de Eliane, mas ela foi com um namorado na cidade.
Quando ouvi Rodolfo perguntando por Eliane, respondi atrevida. Eliane tem namorado? É feio incomodar uma moça comprometida. Ele não respondeu, mas ficou vermelho. Despediu-se logo e saiu. Terminei a explicação e me despedi de Michel, prometendo voltar todas as noites. Michel me acompanhou até a garagem. Ao passar pela casa de Rodolfo, vi a luz acesa e... Ai, deve estar esperando por Eliane. No dia seguinte, acordei de mau humor. Ao entrar no quarto de Cirilo...
Ana, titia foi à cidade e Sônia foi junto. Se quiser, podemos visitar a sala trancada.
Agora? E a aula?
Ora, quem vai saber se ficamos ou não estudando? Temos que aproveitar essa oportunidade. Titia pode demorar a sair novamente.
Está bem, vamos. Descemos cautelosos. Eu estava um pouco cismada e Ciro muito contente. Ele levava uma lanterna. Ao chegarmos diante da sala... Ele pegou um vaso grande que estava numa mesinha ao lado da porta, virou o fundo do vaso duas vezes para a esquerda e uma para a direita. A parte inferior abriu e uma chave apareceu na mão dele.
Que ideia genial! Quando alguém iria procurar algo aqui? Se papai não me contasse. Não podemos abrir nenhuma janela. Alguém pode ver e vão saber que entrou gente aqui. Venha, é por aqui que começa.
Havia teias de aranha nos quadros, mas eles estavam bem visíveis. Cirilo ia me mostrando os quadros e me explicando.
Este aqui foi o iniciador da fortuna da família. Veio da Europa para o Brasil e se casou e comprou parte das terras. Este outro aqui era um tarado. Sua mãe o manteve prisioneiro, mas ninguém sabe onde é esta prisão.
Eu sei.
Sabe?
Bem, não foi por xeretice que descobri, foi por acaso. Estava na biblioteca e ao mexer num livro, uma porta se abriu. Não entrei lá, mas deu para perceber que era uma passagem secreta e tudo indica que talvez por lá tenha uma prisão. Mas continue. O que foi feito dele?
Morreu. Quero ir lá à tarde. Você vai comigo?
Não, eu... Bem...
Você é minha empregada. Eu resolvi que iremos e ponto final. Desculpe, Ana, por favor. Mas me mostre como se abre a passagem secreta e venha comigo excursionar por ela.
Está bem. Mas posso ser despedida se souber...
Ninguém vai saber. Veja, Ana, este é o meu herói. Chamava-se Arthur. Aumentou a fortuna da família e construiu esta mansão. Repare como pareço com ele. Se eu tivesse barba, ia parecer ainda mais. Você não acha?
É verdade. E assim passamos por muitos quadros, até que...
Esta é Vitória, a traidora. A assombração de que titia tem medo.
Olhei o retrato e lá estava Vitória a flertar descaradamente com o pintor. Mas parecia que era eu.
Estamos apresentando... A Mansão da Pedra Torta. Voltamos a apresentar... A Mansão da Pedra Torta.
Ana, você está se sentindo mal? Puxa, como você se parece com ela. Impressionante.
É, pode ser. Quem era o marido dela? O homem que a matou?
Este aqui. Chamava-se André. E esta é a primeira esposa que foi assassinada por Vitória.
Vitória não matou ninguém.
O quê?
Nada, não. André teve filhos?
Com a primeira esposa teve um chamado Luiz, que morreu jovem de maneira misteriosa. Com a terceira esposa teve dois, sendo que um deles é o pai da tia Leonora, o meu bisavô. É este aqui, simpático, não é?
Vitória não teve filhos?
Não. Falam que ela amava Luiz como se fosse filho dela. Luiz é este aqui. André se apaixonou por Vitória quando estava casado. E quando sua esposa morreu, ele se casou com ela.
Eu prestava atenção ao que Cirilo falava, mas estava fascinada pelo retrato de André, que achei parecidíssimo com Rodolfo. Talvez seja só impressão. André não tinha cicatriz. E era orgulhoso e prepotente, tanto no retrato jovem como no idoso.
Vamos.
Pusemos tudo no lugar, fechamos a porta e guardamos a chave. Acompanhei Ciro até o seu quarto.
Não quero ter aula hoje, Ana. Estou cansado e quero descansar para a excursão de hoje à tarde.
No meu quarto, escutei o barulho de cavalos. Abri a janela e olhei para baixo. E lá estava Rodolfo puxando um belo animal. É parecidíssimo com André. Percebendo que estava sendo observado, Rodolfo olhou para cima e, ao me ver, acenou com a mão e entrou na estrebaria. Ele não se interessa por mim. Acho que não estou gostando mais deste lugar. À tarde, fui ao quarto de Cirilo. Ele me esperava todo eufórico. Estava com uma corda nos ombros, uma faca na cintura e com duas lanternas. Eu ri, claro.
É necessário estarmos preparados. Vamos até a biblioteca. É melhor trancar a porta. Assim evitaremos que alguém entre aqui. Agora, Ana, me mostra como se abre a passagem.
É este aqui. Olhe como se faz. Vire para a esquerda, depois duas para a direita. E em seguida, empurre-o para trás.
É incrível você ter descoberto isto. Ainda mais num livro de latim. Vamos dar as mãos. Assim não nos perderemos um do outro. Pegue você uma lanterna e eu pego a outra.
Vamos por aqui.
Não, por aqui.
Após uns passos, vimos portas de madeira de ambos os lados. Cirilo, eufórico, como se descobrisse uma nova brincadeira, forçou a primeira porta e eu abri. Iluminamos lá dentro e...
Ai!
É só um esqueleto, Ana. Vou entrar para ver.
Não, Cirilo, não mexa. Vamos embora daqui.
Devem ser os ossos do tarado que a mãe prendeu.
Eu quero voltar.
Não, agora que estamos aqui, vamos olhar tudo.
Estou com medo.
Ora, não banque a garota medrosa. Não sabe que fantasmas não ficam presos? Agora vamos, por ali. Estou ficando sufocado. Você tem razão, Ana. É melhor voltar.
Mais do que depressa virei, segurei a mão de Cirilo com força e andamos um pouco. De repente vimos duas portas que antes não tínhamos percebido.
E agora?
Não sei.
Minha mãe mandou eu escolher essa daqui.
Ai, graças a Deus. Andamos rápido para a saída. Ciro ofegava cada vez mais e tive que ampará-lo. Quando chegamos à escada... Ai, obrigada, meu Deus. Saímos da passagem secreta e respiramos contentes quando pusemos os pés na biblioteca.
Preciso sentar um pouco.
Não, Ciro. Você está sujo. Vou fechar a passagem e levá-lo para o seu quarto. Fechei a passagem e limpei as marcas que nossos calçados empoeirados deixaram no tapete. Saímos e fomos para o quarto de Ciro. Tome um banho, Ciro. Ajudei Ciro a tirar as roupas e foi para o banheiro. Ao vê-lo só de roupas íntimas, reparei que ele tinha manchas vermelhas nos braços, costas e pescoço. Instintivamente passei a unha nas costas dele e ele não sentiu. Ao voltar do banho, o garoto pôs o roupão e...
Vou descansar, Ana. E você, gostou do passeio?
Sim, não, não sei. Até amanhã. Será hanseníase? Só pode ser. Na biblioteca deve ter livros sobre o assunto. Ao entrar na biblioteca, procurei nas estantes e achei um livro novo de biologia. Folheei o livro e notei uma página marcada bem no capítulo sobre a doença que fui pesquisar. Li o capítulo com muita atenção. Não tenho mais dúvidas. Cirilo leproso!
Acabamos de apresentar... A Mansão da Pedra Torta, minissérie de Júlio Carrara, baseada na obra do espírito Antônio Carlos, psicografada por Vera Lúcia Marinzec em 10 capítulos. Passamos a apresentar... A Mansão da Pedra Torta, uma minissérie de Júlio Carrara.
Eu estava distraída quando ouvi Michel me chamar, corri e abri a janela. Oi, Michel!
Oi, Ana! Rodolfo veio da cidade e trouxe cartas para você. Como Sônia não está, não quer vir buscá-las?
Claro! Estou descendo! Tudo bem, Michel?
Tudo. Vamos lá?
Vamos. Amanhã você me leva à gruta?
Levo, mas tem que ser durante o dia.
Amanhã é meu dia de folga. Mas não conte pra ninguém, está bem? É nosso segredo.
Pode deixar. Chegamos.
Rodolfo! Ana veio buscar as cartas.
Entrem! Gostou da casa? Não tá achando pequena?
Minha casa também é pequena. Moro agora na mansão, mas sou uma empregada. Você cozinha aqui?
Faço as minhas refeições na mansão. Na cozinha, claro. Aqui estão suas cartas.
Uma era de meu irmão e a outra de minha mãe. Com vontade de lê-las, agradeci Rodolfo e voltei rápido para o meu quarto. Abri a carta de Gilson com muita saudade. Ele dizia que ficaria no exército e que estava namorando uma moça por quem estava apaixonada. Ah, meu irmão não vai voltar mais para casa. Ao pegar a carta de minha mãe, li no verso que o endereço não era de sua casa. Ela explicava que tinha se separado do meu pai, que a casa foi vendida e ele estava morando na pensão do meu tio, enquanto ela foi morar com uma amiga. Meu irmão está longe. O meu pai morando numa pensão e minha mãe com uma amiga. Estou sozinha agora. E não quero mais ficar aqui. Gosto de Michel e de Cirilo, mas as visões que tive desde que cheguei estão me perturbando. Minha semelhança com Vitória, a descoberta da passagem secreta, o esqueleto. Quero ir embora, mas não tenho dinheiro e muito menos um lugar para ficar. E o contrato tem uma cláusula bem clara. Se pedisse demissão, não receberei nada. Amanhã eu vou escrever para eles. Pode entrar.
Ana, a dona Eleonora ainda não chegou. O Cirilo não está bem e não posso fazer companhia para ele, já que tenho que cuidar da cozinha. Você pode ir até lá?
Vou sim, Elisete, agora mesmo.
Não, não tenho nada grave, Ana. É só falta de ar. Não se preocupe.
O que posso fazer para te ajudar? Você já tomou seu remédio?
Já.
Vou ficar aqui com você. Meia hora depois, dona Eleonora entrou no quarto com o doutor Bernardo.
Cirilo, o que aconteceu? O que faz aqui, Ana?
Estou fazendo companhia para ele.
Obrigada. Essa jovem é Ana, a professora do Cirilo. Esse é doutor Bernardo.
Prazer.
Prazer.
Cirilo, o que você fez para ter outra crise?
Nada, titia, nada. Ana pode confirmar. Estudamos o dia todo e foi à noite que comecei a me sentir mal.
Eu vou examiná-lo.
Pode ir agora, Ana. Eu cuidarei do meu sobrinho. Obrigada e boa noite.
Boa noite.
Ana voltou rápido para seu quarto e chorou novamente até dormir. Ao ter o corpo adormecido, Ana saiu em espírito e excursionou pela torre. Rodolfo estava ali, em espírito, mas o seu corpo adormecido no leito.
Finalmente você voltou, Vitória! Vim ver se a bandeira branca estava aí! Você veio fazer a mesma coisa? Já te matei uma vez e não me obrigue a te matar de novo!
Sou inocente!
Inocente! Você me traiu! Lembra-se, ingrata! Você me jurou que era inocente! Com seu esconderijo descoberto, você escolheu a gruta para se encontrar com ele. Quem era ele? Quem? Nunca soube. Na gruta, naquele dia, eu vi ele correr. Como pode me trair de forma tão vil? Eu que te tirei da lama.
Nunca estive na lama. Eu era simples empregada e cuidava.
Cuidava de minha mulher. Eu me apaixonei por você de tal forma que quando ela morreu, nos casamos, não é?
E todos pensam até hoje que fui eu quem a matei. Mas não matei ninguém.
Você me fez matar minha esposa, mãe do meu filho Luiz.
Então, ela foi mesmo assassinada.
Estava doente e ia morrer mesmo. Dei-lhe remédio a mais e fiz tudo isso para me casar com você.
Assassino!
Sim, fui um assassino. Meu crime não me trouxe felicidade. Só me tirou a paz. E veja como estou agora, feio e aleijado, empregado onde fui senhor. E você é a culpada. Diga com quem me traiu. Diga, vasculhei tudo, mas não descobri nada. Diga, diga, diga.
Meu Deus, Vitória traiu André com seu enteado. Era Luiz o amante dela! Mas o que eu tenho a ver com essa história? Será que sonhei com os fatos que aconteceram nessa mansão? Por que senti que eu era a Vitória e Rodolfo esse André? Saí para o jardim. Procurei João, o jardineiro, e o encontrei trabalhando num canteiro. Bom dia, João. Até os domingos você cuida do jardim?
Vim só plantar estas mudinhas.
O jardim é muito bonito. Você está de parabéns.
Obrigado.
João, gostaria de conhecer a torre.
Vou buscar a chave, já volto.
Olhei para a torre e por um instante pensei em ter visto a bandeira branca. Fixei o olhar, porém nada mais vi. Cheguei perto da torre, andando devagar. Dei uma volta ao seu redor. E foi ali que João me encontrou.
O que faz aqui do lado de trás?
É por aqui que se entra?
Não, é do outro lado. Venha, vou abrir a torre para a senhora.
João, e a bandeira branca? Como é essa história? Conte para mim.
Olha ali. É lá naquele mastro que ela aparece e desaparece. Mas essa história é bem antiga. Um dos proprietários dessa mansão, um tal de André, matou sua segunda mulher, uma tal de Vitória. Essa Vitória, porém, matou a primeira mulher desse André. E uma tia de André, uma tal de Gertrudes, que mexia com bruxaria, disse que todos voltariam a esta casa para se entender. E que quando os três se reunissem aqui, apareceria a bandeira branca.
Que três?
Senhor André, Dona Vitória e seu amante. Se o terceiro não for o amante, deve ser a primeira esposa a que foi assassinada. Pronto. A porta está aberta. Quer que eu suba com a senhora?
Não, obrigada. Vou sozinha.
Estamos apresentando... A Mansão da Pedra Torta. Voltamos a apresentar... A Mansão da Pedra Torta.
Estremeci quando deparei com o local do meu sonho. Só que tudo pareceu mais velho, mas era igual. Continuei subindo até chegar ao topo. Por que eu tenho esses sonhos estranhos? E me sinto atraída por um simples empregado? Não sou preconceituosa, mas Rodolfo é feio, aleijado, sem instrução e, além disto, não me dá atenção. Parece que sente repulsa por mim. Por que eu estou passando por tudo isto? Desci triste. Fechei a porta da torre e levei a chave para João. Obrigada, João.
Gostou da torre?
Sim. Preciso ir agora. Tchau.
Tchau.
Ana, ontem fiquei te esperando para a aula. Por que você não veio?
Ontem não estava bem. Precisei responder as cartas que recebi e depois tive de fazer companhia a Cirilo. Mas amanhã eu vou.
Você está abatida. Tá doente?
Só tô com um pouco de dor de cabeça.
À tarde, se quiser, eu te levo até a gruta. Hoje o dia tá bonito para passear por lá.
Combinado. Às 14 horas eu desço, certo?
Certo.
Agora eu vou entrar, Michel. Até mais tarde. Culpa de estar nesta dificuldade dos meus pais. Se eles se preocupassem comigo, não teriam deixado que eu aceitasse um emprego tão longe e entre pessoas desconhecidas. Ai, não sei porquê, mas algo me diz para ir para a estrebaria. É o que vou fazer. Bom dia, Rodolfo.
Boa tarde. Já é mais de meio-dia.
O que eu venho fazer aqui?
Estou passeando.
O garoto Cirilo está doente?
Está, sim. Não é estranho um garoto ficar tão doente?
Não é só pobre que fica doente.
Você sabe que doença ele tem?
Não.
Muito bonito esse cavalo. Qual o nome dele?
Você vai ficar aqui me olhando? Tenho muito o que fazer.
Mal educado.
Desculpe, Ana. Não costumo ser assim. Mas algo me diz que você é uma traidora. Que você vai me fazer sofrer muito. Não sei explicar. Desculpe. Você é tão linda.
Rodolfo chegou perto de mim. Me tomou nos braços e me beijou. Eu estremeci.
Desculpe, sou um grosseirão. Ei, não vá embora, Ana.
Eu amo esse homem. Eu amo esse homem.
Ana, desceu mais cedo. Que bom. Se quiser, podemos ir. A gruta é aqui, Ana. Veja. Por que está chorando?
É que estou com saudade da minha família.
Ah, pensei que era pela gruta. Eu não gosto daqui. Sabe, uma vez fui surpreendido por uma tempestade e me abriguei aqui. Foi me dando uma sensação esquisita. Eu estava aqui com uma mulher que era mais velha do que sou hoje. A gente se beijava e, ao ouvir um barulho, corri para um buraco. Esta impressão me fez mal. Estava com tanto medo que nem esperei a chuva parar e fui embora. Rodolfo também não gosta daqui.
Por quê?
Ele me disse que aqui está impregnado de maus fluidos. E aqui ele sentiu remorso e raiva e não soube dizer de quem ou porquê. Vamos embora, Ana?
Vamos. Obrigada por ter me levado à gruta, Michel. À noite vou à sua casa para lhe ensinar, está bem?
Em seu quarto, Ana sentou-se confortavelmente numa cadeira. Não sabia se dormira ou tivera outra visão. Estava na gruta. Abraçava e beijava um rapaz e faziam juras de amor. Quando ouviram um barulho, o homem correu, abriu a passagem secreta e ela se apavorou ao escutar chamá-la.
Vitória! Vitória!
Estou aqui!
Onde está seu amante?
Como vê? Não tem ninguém aqui.
Mas você está me traindo, eu sei!
Aqui não tem ninguém. Vim passear sozinha.
E quem é isso?
Isso? O quê?
Esse salto é de um sapato masculino? Sabe, Vitória, sabe, maldita! Eu vou te matar, desgraçada!
Me perdoa.
Nunca!
André colocou a arma perto do corpo dela e saiu. Vitória sentiu uma forte dor no peito, mas seu espírito se levantou e acompanhou André até a mansão. Este reuniu os familiares e disse que Vitória havia se suicidado na gruta. Todos sofreram muito. André, porque amava Vitória e por querer saber quem era seu rival. Vitória, pelo remorso. E Luiz sentia-se culpado por tê-la deixado sozinha na gruta e por ter traído o pai. Ana deu um pulo da cadeira. Voltou a si assustada e sentia uma forte dor no peito.
Não foi suicídio. Foi André que matou Vitória.
Nos trechos desta história que acabamos de ouvir, percebe-se algumas cenas reproduzindo o passado com personagens da época reencarnados no presente. Ainda não temos elementos para uma análise positiva. Na próxima semana teremos conhecimento da realidade aí contida e poderemos fazer comentários adequados.
Acabamos de apresentar... A Mansão da Pedra Torta. Minissérie de Júlio Carrara, baseada na obra do espírito Antônio Carlos, psicografada por Vera Lúcia Marinzec em 10 capítulos. Passamos a apresentar... A Mansão da Pedra Torta, uma minissérie de Júlio Carrara.
Tenho que sair. Ficar neste quarto sozinha está me deixando apavorada. Vou visitar Ciro.
Entrem. Como tem passado, professora Ana?
Bem, e visitar Ciro, digo, o Cirilo.
Ele não está muito bem. Está dormindo agora. Mas vamos para a saleta para conversarmos mais à vontade. Sente-se. Ana, você está pálida e com olheiras. O que houve?
Estou muito triste e me sentindo muito sozinha também. Não estou me acostumando nesta mansão com poucas pessoas e nem com os fantasmas. Com essas vozes que...
Não ligue para as vozes.
Não vai me achar louca se eu lhe disser que ouvi vozes?
Todos por aqui já ouviram essas vozes. Eu também já ouvi. Que mal pode haver nisto? Somos eternos, não somos? E quando deixamos nosso corpo, pela morte dele, o espírito sai para uma nova forma de vida. Se os donos destas vozes aqui viveram, amaram, odiaram, eles podem voltar em busca da solução de seus problemas. Neste ambiente fechado, impregnado dos seus fluidos, nós, os encarnados, mais sensíveis, podemos escutá-los.
Não entendia direito o que falavam.
São coisas deles e não devemos nos intrometer. Agora vamos deixar os desencarnados. É só isto que tem?
Também estou com saudade da minha família.
Não me parece muito chegada a eles para se sentir assim. Não quer me dizer o que se passa com você, menina?
Já tive namorados, porém não me interessei por nenhum. Agora só penso no encarregado que cuida dos cavalos e...
Anda. Rodolfo não é desprezível. Sua aparência não é das melhores. Mas você não me parece volúvel a ponto de se apaixonar só pela aparência? Depois, pode ser só uma ilusão. Talvez seja porque é o único rapaz que se interessou por você e...
Aí é que está o problema. Rodolfo foge de mim.
Façam isso. Obedeçam às minhas ordens. Não esqueça que com o proprietário desse lugar não se brinca. Tire minhas botas. Sou Arthur e todos aqui devem me temer e me obedecer.
Dr. Bernardo calmamente foi até Cirilo, ajeitou o garoto no leito, deu-lhe água, o acariciou e disse:
Cirilo, querido, acalme-se. Ele está delirando. Isto acontece sempre.
Ele fala sempre neste Arthur?
Sempre.
Pensei que ele só o admirava.
Como sabe disto? Arthur é um antepassado da família.
Olha, não sei.
Ah, sabe mais coisas e está me escondendo. Não deveria, Ana. Eu posso te ajudar muito. Cirilo lhe disse algo sobre Arthur?
Ele comentou que admirava este Arthur porque foi ele que fez a fortuna da família e construiu esta casa.
Sim, o que mais?
Boa noite, Ana.
Boa noite, dona Eleonora. Vim ver o menino Cirilo e já estava de saída.
Venha vê-lo quando quiser. Ele gosta de você.
Com licença. Saí do quarto e, muito curiosa, fiquei escutando atrás da porta.
Vou dormir aqui com o Cirilo, Eleonora.
Obrigada, Bernardo. Hoje estou com uma tremenda dor de cabeça. Vou me recolher agora. O irresponsável do meu sobrinho deixa tudo nas minhas costas. Até o filho. Escrevi para ele contando o estado do garoto e sabe a resposta que ele deu?
Titia, estou na Suíça e voltarei dentro de um mês.
O que faço se o garoto piorar?
Tudo que nos é possível está sendo feito. Estamos cuidando com carinho do nosso Cirilo.
E se o menino morrer?
Raimundo sabe da gravidade de sua doença. Diversos especialistas foram consultados. Você não tem culpa de nada, minha querida.
Ah, o que seria de mim sem seus conselhos?
Corri para o meu quarto e... Será que me contrataram para dar aula a um moribundo? Não posso dormir sem respostas. Vou até o Dr. Bernardo e vou pedir explicações.
Sabendo que Dona Eleonora se retirara para seus aposentos e que Dr. Bernardo estava no quarto de Cirilo, Ana abriu a porta sem bater, entrou no quarto do menino, atravessou a saleta e viu o médico sentado numa poltrona, olhando o menino que estava dormindo.
Estamos apresentando... A Mansão da Pedra Torta. Voltamos a apresentar... A Mansão da Pedra Torta.
Boa noite. Estava preocupada com Cirilo e não quis dormir sem saber se ele melhorou.
Vamos até a saleta. A febre baixou e ele está dormindo. O que a trouxe aqui?
Bem, eu...
Mas deduzo o que te trouxe. Teme o contágio, não é? Não se preocupe. Ninguém adoece se não tiver predisposição. Posso lhe garantir que o contato que você tem com ele não oferece perigo algum.
Não é com isto que me preocupo.
Não?
Sinto pelo garoto. Mas ele vai sarar?
Se fosse somente esta doença, poderíamos controlá-la. Mas Cirilo tem uma deficiência cardíaca. Entretanto, temos esperanças de melhora.
Ele vai mesmo para um hospital no exterior? Estou lhe dando aulas para este fim?
Esperamos que sim. Gostaria de lhe pedir para ser paciente, carinhosa com ele e também que não lhe falasse nada sobre suas doenças.
O senhor tem grande estima por ele, não é?
Muita. Cuido da saúde da família de Eleonora desde que me formei. Estou controlando as medicações de especialistas que tratam do garoto. Bem, agora que falei de mim, não quer falar um pouco de você?
Contei minha vida e no final tive uma grande pena de mim mesma. Sou como o Cirilo... Desprezado só.
Não, não é. É pior. Ele está doente, tem dores, febre, que queima. Não reclama e luta para viver. Você é sadia, estudou, está aí reclamando e com muita dó de si mesma. Erramos muito quando nos desprezamos e quando nos taxamos de fracassados. Quem tem dó de si mesmo merece que outras pessoas tenham pena deles. Você é, de fato, uma infeliz.
Não sou infeliz. Sou uma moça apresentada e sem me virar. Não quero que tenha dó de mim.
Ainda bem. Mas vamos analisar o que lhe aconteceu. Seus pais têm o direito de escolher o que melhor lhes convenha, você não acha? Você é adulta, sabe o que quer e pode trabalhar para se sustentar. Não se amargure por tão pouco.
Doutor Bernardo... Vim aqui lhe perguntar sobre os fantasmas. Tenho me visto, ou melhor, sinto que sou eu. Não sei explicar. Sou eu em outra época e num outro corpo. O senhor me entende?
Você já pensou, Ana, o que é a eternidade? Na imensa bondade do Criador? Nosso corpo morre. Passamos a outro estado, a outro modo de vida e voltamos a viver num corpo carnal novamente.
Todos os fantasmas são maus?
Não devemos chamá-los de fantasmas. São pessoas como nós, que vivem por um período desencarnados. Pessoas boas desencarnam e continuam boas, esforçando-se sempre para se tornar melhores. Pessoas más permanecem más até que entendam a necessidade de se melhorar. Almas penadas, fantasmas, são desencarnados que vagam normalmente por lugares que viveram quando encarnados, quase sempre atormentados pelo remorso ou pelo ódio.
E como voltamos? Como podemos viver em outro corpo?
O corpo carnal que nosso espírito usa para estar encarnado é perecível. Quando o corpo morre, o espírito sai e fica então desencarnado por um período não determinado. Querendo progredir, acertar os erros, volta para animar outro corpo ainda no ventre materno e reencarna. Volta com a bênção do esquecimento para melhor aproveitar os ensinamentos com a nova roupagem. Mas podemos ter alguns relances que nos trazem lembranças vagas de algum fato, lugares ou até de pessoas. Do que você se lembra, filha?
Que fui ou sou a Vitória?
A traidora.
Somos até parecidas.
Como sabe?
Cirilo e eu fomos até o salão de retratos e vimos...
Ah, então andou fazendo extravagâncias com o garoto.
Ele insistiu. Não pensei que pudesse lhe fazer mal. Desconhecia sua doença. Depois, Dona Eleonora mandou que fizesse todas as suas vontades.
Não precisa se desculpar. Tudo faz mal a Cirilo, menos o amor. Aquela sala está trancada há tanto tempo. Nem eu a conheço.
Cirilo sabia onde estava a chave. Seu pai lhe contou. Fiquei curiosa e fui com ele. Vi o retrato desta Vitória e senti que era eu. Ao reencarnarmos, somos sempre parecidos fisicamente?
Isso é raro. O físico é hereditário. Herdamos semelhanças dos nossos pais biológicos. Tanto que podemos ser brancos em uma e negros em outra. Este sentir que você diz, às vezes nos leva a ver semelhanças que muitas vezes não temos. Tome este comprimido e vá descansar. Prometo conversar com você novamente sobre este assunto.
Assim que deixei o quarto de Ciro, lembrei que fiquei de ir à casa de Michel. Embora atrasada, fui para lá.
Boa noite.
Boa noite, Eliana. Michel está?
Ana, o que aconteceu? Entre.
Desculpe o atraso, Michel. Não queria te deixar esperando. É que Cirilo não está bem e fui vê-lo e fiquei conversando com o Dr. Bernardo. Bem, como não estou dando aulas para Cirilo... Tenho dia livre e poderei dar aulas para você à tarde, já que você estuda de manhã.
À tarde não posso estudar. Ajudo meu pai na horta.
Pode sim, meu filho. Quero que estude.
Então está certo. Pode vir às 13 horas, Ana?
Posso.
Mas o que aconteceu? Você chegou com uma assustada?
É que... Ao vir para cá, vi Rodolfo andando, como se não me visse, e ele deu um susto.
Ah, ele dá susto em todos e nem precisa ser de noite.
Ora, Eliane, não é nada disso. Explica o que acontece ao Rodolfo para que entenda a Ana.
Não tenho regalias de alunos doentes. Tenho que levantar cedo amanhã e muito trabalho pela frente. Boa noite.
Boa noite.
É que o Rodolfo é sonâmbulo. Anda dormindo. Às vezes vem aqui chamar Eliane. Quando você bateu na porta, pensamos que era ele.
Ele vem aqui atrás dela. Não devo amá-lo. O que sinto por ele é medo. Não pode ser amor. Michel! Já vou indo.
Levo você até a garagem.
Na garagem, se despediu de Michel e foi rápido para seu quarto. Preparou-se para dormir e tomou o remédio que Dr. Bernardo lhe dera. Já ia deitar quando ouviu um sussurro.
Você é culpada. Fez do meu filho um assassino. Em vez de senhor, é um simples empregado. Você vai pagar, maldita.
No dia seguinte, fui procurar Dr. Bernardo no quarto de Cirilo. Como sempre, fomos até a saleta.
O que te trouxe aqui tão cedo, Ana?
Ontem tomei o remédio que o senhor me deu e entendi a voz.
Ana, eu te dei somente um calmante que não podia causar danos. Mas para que eu te ajude, conte tudo sem me esconder nada.
Vou lhe contar tudo. Senti vergonha, mas sem esconder nada, contei tudo a ele. A passagem secreta, a descida às prisões com Cirilo, causa da recaída dele. As recordações da gruta, meu carinho por Michel, a atração e o medo por Rodolfo e a antipatia por Eliane. Quando acabei... Nunca tive isso, doutor, juro. Não há ninguém louco na minha família.
Ora, não estou achando você louca. Entendo o que lhe acontece e posso explicar.
Ai, pode. Então me explique, por favor.
Acabamos de apresentar... A Mansão da Pedra Torta. Minissérie de Júlio Carrara, baseada na obra do espírito Antônio Carlos, psicografada por Vera Lúcia Marinzec em 10 capítulos. Passamos a apresentar... A Mansão da Pedra Torta, uma minissérie de Júlio Carrara.
Minha filha, temos na religião espírita a explicação para estes fenômenos. Podemos entender sem taxar pessoas como você de loucas. Mas tudo tem explicações. Saímos do corpo como entramos, sem levar nada de material. Ao termos o corpo morto, ainda usamos outro envoltório que se chama perispírito, que é ainda uma matéria, só que mais sutil, idêntica ao corpo físico que se teve anteriormente. Por isso, muitas pessoas se desencarnam e não têm conhecimento. Podem achar que ainda estão encarnadas. Muitos espíritos, nesse período de desencarne, podem ficar vagando e assombrar encarnados, se estes tiverem a sensibilidade para vê-los. Voltando a reencarnar, podem algumas pessoas ter lembranças de suas existências passadas.
O senhor acha que sou uma reencarnante?
Todos nós somos. Todos nós, Ana. Tivemos muitas existências. Assim, você pode ter sido uma existência em que viveu aqui, na mansão. Ou pode ser que algum desencarnado esteja agindo sobre você para fazê-la desvendar alguns mistérios, como o da passagem secreta e do crime do André. Você pode não ter sentido nada disso antes, mas aqui, onde o passado está marcado nestas construções antigas, é possível que tudo isto possa ter influenciado a sua sensibilidade.
Obrigada, doutor.
Não fique nervosa. Estarei aqui na mansão por uns tempos para cuidar de Cirilo. Teremos tempo para conversar. Mas, por favor, não vá mais a nenhum lugar secreto. Pode ser perigoso. E tudo que se passar com você, me conte. Como é mesmo que se abre a passagem?
Repeti e ele memorizou. Não vá lá sozinho, Dr. Bernardo. Se a passagem fechar, é morte na certa.
Não pensou nisto quando foi lá com o garoto, não é? Mas não se preocupe, não irei. Não gosto de prisões, mas os restos mortais que estão lá necessitam de um túmulo.
Se o senhor contar a dona Eleonora, ela vai me demitir.
Não se preocupe, ela não vai te demitir. Vou contar a ela, sim, mas não agora.
Desci para o jardim. Olhei os canteiros. As flores me davam uma sensação de tranquilidade. Será que todos estão reencarnados? Eu serei a Vitória? Rodolfo, o André? Michel, o Luiz? Eliane seria a esposa traída e assassinada? A voz que escutei seria de Alice, a mãe de André? Doutor Bernardo estaria certo nas suas teorias? O que ouvi dele tinha coerência. Enquanto pensava, fui andando. Senti vontade de ver Rodolfo. Entrei no estábulo e o vi preparando comida para os animais. Bom dia, Rodolfo. Como está?
Estou bem, obrigado. E o Cirilo, melhorou?
Por que não vai visitá-lo?
Visitá-lo?
Sim.
É, vou fazer isto. Mas o que você faz aqui de novo?
Estava andando e passei para te ver.
É, você não me interessa, Ana.
Não precisa ser tão grosseiro. Você ama Eliane?
Não, não amo. Gosto dela como de todos aqui. Sinto necessidade de protegê-la, de fazê-la feliz. Quero que ela se case com seu namorado e que ninguém atrapalhe sua felicidade. Gosto muito de Michel, como se fosse meu filho. Daria minha vida por ele. Mas você me assusta, Ana. É da cidade grande e deve estar brincando comigo. Olho para você e sinto raiva. Por isso peço que você não me procure mais. Eu estava contente com o meu trabalho, aí veio você me perturbar. Logo vai embora e...
Se você me quiser, fico. Eu...
Não fale besteira. Como ficaria? Morando na minha casinha? Dando aulas na vila? Vamos viver como a Bela e a Fera. Por favor, Ana, não brinque comigo.
Eu gosto de você. Não me importo de você ser assim e...
Eu não te quero, entendeu? Não te quero. Às vezes tenho a sensação de que você é culpada de tudo.
E se fosse, você me perdoaria?
Você nem estava aqui quando tudo aconteceu.
Não acha que tudo isto deve ser consequência do passado? Dos nossos erros?
Esteve conversando com o Dr. Bernardo. Ah, bobagem. Não acredito no que ele diz. Sempre fui sozinho, enjeitado, defeituoso e feio. Fico pensando, se Dona Eleonora vender isto aqui, não terei nem para onde ir. Quem vai me dar emprego? Só se for num circo.
Num circo?
Sim. Seria interessante assustar as pessoas. Eu sou um monstro, não sou?
Não fale assim. Me beija.
Rodolfo a beijou, mas logo em seguida a empurrou.
Você é uma traidora. Me deixe sozinho, por favor.
Saí da estrebaria muito amargurada. Com as mãos enxuguei as lágrimas que teimosamente escorriam pelo meu rosto. E em vez de entrar no meu quarto, entrei num quarto que servia de depósito. Foi então que senti que alguém se aproximava de mim.
Ana, outrora Vitória, eu te odeio. Se os outros te perdoarem, quero que saiba que eu não te perdoo. Estava te esperando esse tempo todo para lhe dizer isso. Agora estão todos aqui. Arthur, o sanguinário, que enriqueceu através de sangue inocente. Hoje é herdeiro. Um herdeiro corroído pela lepra. Eliane, a primeira esposa do meu André. Aquela que você traiu no leito de morte. Despreza hoje meu filho por sua causa. Meu neto Luiz, que você seduziu. Traiu o pai que adorava e hoje é o filho do jardineiro. E agora, quem é André? Um pobre cocheiro deformado. Você voltou para receber seu castigo. Doutor Bernardo, a antiga feiticeira Gertrudes, não pode te ajudar porque eu estou aqui. E não vou deixar que você se aproxime do meu André. Hoje, Rodolfo. Não e não. A culpa é toda sua. Traidora. Traidora.
Ana não se mexia. Quando viu o vulto se arrastando, pôde então se mover, saiu correndo daquele quarto e foi para o seu. Apavorada, encolheu-se numa cadeira e tremia. Só aos poucos foi se acalmando.
Fantasmas são pessoas desencarnadas que vagavam.
Ai. Eu bati, mas como você não respondeu, resolvi entrar. O almoço está servido.
Obrigada, Sônia.
Doutora Janice veio tratar de negócios com Dona Eleonora. Estão conversando no escritório.
Ela vai ficar muito tempo aqui?
Ela me disse que vai embora amanhã cedo. Pelo visto, vai ficar a tarde toda com Dona Eleonora.
Obrigada, Sônia.
Estamos apresentando... A Mansão da Pedra Torta. Voltamos a apresentar... A Mansão da Pedra Torta.
Após o almoço, fui para a casa de Michel para lhe dar aula. Quando terminamos os estudos do dia, voltei para a mansão e bati na porta do quarto do Dr. Bernardo. Mas ninguém respondeu. Então fui ao quarto de Cirilo, que sorriu ao ver-me.
Oi, Ana. Sinto por interromper as aulas, mas quero aprender logo para ir me tratar no Hospital da Europa.
Sim, sim, Ciro. Dr. Bernardo está aqui?
Ele foi até a biblioteca pegar um livro e já volta. Você acredita em sonhos?
Sim.
Esta noite eu sonhei com a minha mãe. Depois de me abraçar e me beijar, ela me disse...
Cirilo, meu filho, logo estará morando comigo. Ore sempre e que Deus o abençoe com todo o meu amor.
Desprendeu-me dos seus braços e foi se afastando. Acordei alegre. Parecia que realmente eu tinha visto ela. Mas fiquei preocupado com o que ele me disse, que logo ia morar com ela. Contei o sonho para o Dr. Bernardo e ele me disse que provavelmente eu tinha encontrado com o espírito de minha mãe. Forcei-o a me contar o que ela tinha querido dizer ao falar que logo moraríamos junto. Ele respondeu que eu não tinha entendido direito, que ela talvez quisesse dizer que gostaria de estar morando comigo. Mas acho, Ana, que devo estar com alguma doença grave e que devo morrer. Ou, como ele diz, desencarnar logo. Não acho ruim essa ideia, ainda mais se for para ficar junto da minha mãe. Você tem medo de morrer?
Não.
Nem eu.
Espero que não estejam planejando novas extravagâncias.
Ciro, acho que você teve esta crise pelo nosso abuso.
Contou tudo ao doutor, né?
Tive que contar. Me desculpe.
Era nosso segredo, mas não faz mal. Não deve se culpar. Tenho muitas dessas crises e ultimamente tenho piorado. Mas voltaremos lá. Quando ficar bom, iremos os três.
Guardo o segredo de vocês e aceito ir junto. Cirilo, me prometa não ir sozinho.
Se guardar segredo, eu prometo. Mas agora, por favor, me deixem dormir. O remédio que tomei está me dando sono. Boa tarde.
Fiquei olhando o Dr. Bernardo ajeitar Cirilo no leito. Depois saímos do quarto e caminhamos em silêncio. Na frente do quarto dele. Quero lhe falar.
Não precisa falar tão baixo. Eleonora e doutora Janice estão no escritório conversando sobre dinheiro. Na certa, ficarão até tarde da noite. Entre. Entre no meu quarto, Ana.
Doutor Bernardo, hoje eu vi a mãe do André, a Alice.
Acalme-se, Ana. Conte-me tudo. Acredito que tenha visto e ouvido Alice. As visões que teve, desde que chegou aqui, podem ter sido por psicometria.
O que é isso?
Você, com sua sensibilidade, leu os acontecimentos que ficaram gravados nesta mansão. Peço para não ir mais em lugar qualquer diferente nesta casa.
Doutor Bernardo, mas e Paula, a filha de Dona Eleonora? Me disseram que Alice apareceria para ela e a acusava por não tê-la deixado nascer. Será que ela ia ser filha de Paula e quando esta abortou, passou a acusá-la?
Como se fala nesta casa? Pensei que ninguém sabia deste fato. Sim, Ana, é isto. Alice ia reencarnar. Aproximou-se do embrião que Paula esperava e como esta abortou, Alice, inconformada, passou a persegui-la.
Com todos que abortam, acontece isto?
O que aconteceu com Paula pode acontecer com muitas pessoas. Se o espírito que ia reencarnar tem compreensão ao ser abortado, ele se afasta e tenta reencarnar em outro. Mas, se o reencarnante for um espírito sem entendimento, ele pode perseguir a mulher ou o casal por tê-la impedido de nascer. Alice perseguiu Paula por tê-la impedido de reencarnar.
Ela ainda persegue Paula?
Depois que Paula foi para o convento, Alice desistiu. Agora, Paula, fazendo o bem, progride espiritualmente e saiu da faixa de vibração em que Alice podia obsidiá-la.
Doutor Bernardo, ninguém sabe quem era o pai do filho de Paula. Mas eu acho que sei. O pai do filho de Paula era o senhor Raimundo. O senhor sabia disto?
Você está certa. Era Raimundo o pai do filho dela. Mas, por favor, não comente isso com ninguém.
Não vou falar. Mas por que eu vi Alice?
Você é médium.
E o que me diz de Alice ter falado que o senhor também esteve reencarnado aqui como Gertrudes, a feiticeira, e que predisse que íamos nos reunir novamente?
Se Alice lhe disse que eu fui ela, vou pesquisar mais sobre sua vida e talvez recorde. Se no passado eu disse, ou Gertrudes disse, que nos reencontraríamos todos aqui, talvez foi porque sabia que necessitaríamos todos de nos entender para progredir. Não é por acaso que estou aqui.
Doutor Bernardo, me ajude. Se errei no passado, não quero errar mais. Depois tenho medo. Alice quer me castigar. Não é justo. O passado passou. E agora nada fiz de errado.
O passado passou e não podemos mudá-lo. Tudo que fazemos é de nossa responsabilidade, Ana. Você agora pode lhe pedir perdão, orar e enviar a Alice pensamentos bons e de carinho. Vou ajudá-la. Aqui estou para ajudar a todos e... Nesse momento, Alice se apossou do corpo de Ana. Alice, seja bem-vinda. Quer conversar comigo?
Escutava vocês dois conversando, Gertrudes. Falaram muito de mim. Como se sente agora nessa miserável veste de um charlatão, pobre aprendiz de medicina, Dr. Bernardo?
Se como Gertrudes conhecia as leis sobrenaturais, como Dr. Bernardo, eu as uso para o bem. E você, Alice, como se sente a perseguir e a se negar a perdoar?
Mal. Muito mal. E por isso com mais ódio.
Você está aqui há muitos anos na ociosidade. Poderia ter aproveitado melhor seu tempo.
Desde quando uma pessoa rica vive na ociosidade? Trabalha para serviçais.
E de que vale agora a riqueza que desfrutou? Agora é rica de bens materiais? O que possui?
Você é danada, Gertrudes. Se antes já sabia muito, agora se aperfeiçoou. Você predisse que no futuro todos nós nos reuniríamos aqui. Alguém contou uma história que quando chegasse a criminosa, apareceria na torre a bandeira branca. Quando Vitória chegou, eu me encarreguei de colocar a bandeira branca no mastro. Está na hora de começarmos o julgamento. Devemos castigar a culpada.
Acabamos de apresentar... A Mansão da Pedra Torta, minissérie de Júlio Carrara, baseada na obra do espírito Antônio Carlos, psicografada por Vera Lúcia Marinzec em 10 capítulos. Passamos a apresentar... A Mansão da Pedra Torta, uma minissérie de Júlio Carrara.
Alice, quando levaram a mulher adúltera a Jesus, ele não a condenou. Se ele não a julgou, não devemos nós julgá-la.
Doutor de uma figa, está do lado dela? Esqueceu do meu sofrimento? Gertrudes, você disse que nos reuniríamos.
Reunimos-nos todos aqui, é verdade. Mas não para castigos, e sim para nos reconciliarmos. Quem não errou, Alice? E todos perdoamos uns aos outros, menos você. André perdoou e reencarnou como empregado onde foi senhor, para aprender a ser humilde. Michel é filho de um dos trabalhadores da propriedade e tem uma amizade sincera com Rodolfo. Eliane, antes orgulhosa e arrogante, foi assassinada por André e perdoou. Agora não quer Rodolfo para marido. Rodolfo não a ama e nunca a amou. Ele quer reparar o erro que cometeu com ela. Seu filho também assassinou Vitória. Ela o perdoou e agora lhe quer bem. Ana faria Rodolfo feliz se ele a quisesse. Ela está aqui para se reconciliar e não para ser castigada.
Enquanto o doutor Bernardo elucidava Alice, dois companheiros desencarnados envolveram-na, limpando-a e transmitindo energias benéficas. Ela sentiu-se bem e começou a ter sono.
O que está fazendo comigo, seu velho bruxo? Está me curando? Tenho sempre muitas dores e não durmo muito tempo. Agora estou com sono.
Alice, largue tudo aqui. Nada é seu e não lhe cabe castigar ninguém. Reunimos-nos aqui não foi pela sua vontade ou pela minha, mas pela vontade de Deus. Pela necessidade que cada um de nós sentiu de se reconciliar e ter paz. Deixe que os encarnados entendam. O menino Cirilo não está bem.
O Arthur de outrora, orgulhoso e mau, agora é frágil e leproso. Você está aqui, mas não é para reconciliar. Você não teve desavenças. Está ajudando de fato. Observo Cirilo e tenho medo. Quem virei a ser quando reencarnar?
Alice, não reencarnamos só para sofrer, mas para progredir. Recomece perdoando e pedindo perdão.
Se todos tiverem de ser castigados, Ana colherá o que plantou. Num ponto você tem razão. Não é preciso castigar ninguém. Nossa consciência é nosso maior carrasco. Há tempo que não me sinto tão bem. Devo deixá-los e cuidar de mim. Eles que se virem.
Alice, você vê esses dois espíritos ao seu lado? Eles querem te ajudar. Eles vão levá-la para um lugar onde deveria ter ido há muito tempo. É um posto de auxílio no plano espiritual, onde será tratada e aprenderá muitas coisas. Mas antes, perdoe para ser perdoada, Alice.
Só a Deus peço perdão.
Então peça.
Que Deus me perdoe. E perdoa esta Ana. Perdoa Vitória.
Alice dormiu. E os amigos socorristas a levaram. Dr. Bernardo deu um passe e Ana, que despertou confusa.
E o que aconteceu?
Alegre-se, Ana. Alice partiu. Você, como médium, serviu de intérprete e conversei com ela, orientando-a. Vamos orar. Deus nosso Pai.
Duas semanas se passaram tranquilas. Cirilo ainda continuava doente, alternando entre melhoras e pioras. Eu ia sempre vê-lo à noite e lhe fazer companhia. Dr. Bernardo voltou para sua casa, mas vinha sempre ver o garoto. E eu ia todas as tardes dar aula a Michel. Rodolfo me evitava nas poucas vezes que nos encontramos e se limitava a me cumprimentar friamente. Nada mais ouvi de sobrenatural na mansão, mas um forte pressentimento de perigo me fazia estar sempre alerta. Um dia estava na janela do meu quarto, olhando para o lado de fora. Foi quando ouvi um barulho de carro. Será, Dr. Bernardo?
Ana fechou a janela e desceu para saudar o amigo. Mas no meio da escada, parou assustada. Continuou a descer cautelosamente. Ana viu o rosto do recém-chegado e...
Desmaiou! Raimundo, esta é a professora do seu filho. Não sei o que aconteceu. O que terá levado a sentir-se mal?
Interessante.
Não quero intimidades em minha casa.
Nossa casa, tia. Nossa.
Respeite a mestra do seu filho.
Raimundo nada respondeu e subiu. Sônia esfregou os pulsos de Ana e ela voltou a si, muito assustada.
O assassino! Eu vi o assassino daquele senhor que morreu na estrebaria. Eu vi!
Calma, Ana. Você teve um desmaio.
Que disse, menina?
Eu... Bem, não sei. Pensei... Não sei...
Hoje você não precisa dar aulas ao Cirilo. Vá descansar. Eu vou falar com o Raimundo.
Que houve, Ana? Viu algum fantasma?
Acho que sim. Eu...
Que emocionante. Queria tanto ver um fantasma. Como era ele?
Magro, alto, de costeletas grossas, cabelos pretos. Trajava-se bem.
Ora, eu pensei que você tinha visto um fantasma. Você viu somente o senhor Raimundo, pai de Cirilo, que chegou de viagem. Você tem certeza de que está bem? Não quer ir ver Dr. Bernardo na vila para uma visita?
Mas como ir?
Você sabe dirigir?
Não.
Só se você pedir para o Rodolfo te levar. Mas ele deve ter muito trabalho. E eu também. Devo ir arrumar o quarto do senhor Raimundo. Com licença.
Levantei ainda trêmula. Desci para o pátio e encontrei Michel. Michel, queria ir à vila. Como posso ir?
Só a cavalo, de charrete ou de carro. E talvez você terá que ir sozinha. Com a chegada do senhor Raimundo, vamos ter muito trabalho. Ele olha tudo, fica dando palpites. É um chato.
Dona Eleonora permite isto?
Ele é dono da metade da propriedade. Ela vai fazer o quê? Aí vem Rodolfo. Converse com ele. Talvez possa levá-la. Rodolfo, venha cá. Ana quer ir à vila. Você pode levá-la?
Agora é impossível. O senhor Raimundo já me pediu para levá-lo nas plantações.
E à noite?
À noite eu posso. Me resta saber se Ana vai querer ir à vila à noite.
Queria ir à casa do Dr. Bernardo.
Neste caso, pergunte ao Cirilo se o doutor está na casa dele. Cirilo e Dona Eleonora sabem sempre onde ele está. Assim não perderá a viagem. Se quiser ir, é só ordenar.
Não ordeno nada. Também sou empregada.
Vendo o senhor Raimundo por aqui, poderia até dizer que ele veio atrás de um rabo de saia E esse rabo de saia poderia ser você.
Olha só como fala comigo. Se vim aqui foi para trabalhar, porque arrumei um emprego que não consegui onde morava. Sou honesta e direita. E nunca daria confiança a esse senhor Raimundo.
Desculpe, Ana, desculpe. Não queria te ofender. Eu te levo à vila. Se resolver ir, estarei te esperando.
Estamos apresentando... A Mansão da Pedra Torta. Voltamos a apresentar... A Mansão da Pedra Torta.
Acho que Rodolfo está com ciúmes de você, Ana. E muito cuidado com o senhor Raimundo. Ele é terrível.
O senhor Raimundo costuma ficar aqui por muito tempo?
Ainda bem que ele não gosta daqui. Como dizia meu pai, ele vem aqui só para tirar dinheiro de Dona Eleonora. Já vendeu quadros e joias da família. Ele pega e vende, isto é, rouba a parte de nossa patroa.
Coitado de Cirilo. Não merecia ter um pai assim.
Veja, Ana, papai trouxe esse jogo para mim.
Que bonito! Ciro, será que o Dr. Bernardo está em casa hoje?
Está sim. Ele nos falou que não ia sair. Por quê? Estou bem? Só estou com um pouco de febre, eu...
Me apresenta sua ainda, professora?
Esta é Ana, papai.
É muito bonita. Como está passando?
Vou bem, obrigada. Se você, Cirilo, está bem, já vou. Tenho muito o que fazer. Até logo.
É aqui, Ana.
Por que não entra comigo?
Está bem. Gosto muito deste velho médico.
Que prazer em recebê-los. Entrem. Como tem passado? O que te trouxe aqui, Ana?
Doutor Bernardo, o senhor Raimundo chegou hoje à mansão.
Já soube? Evito ir à mansão quando ele está lá. Mas o que aconteceu?
O senhor lembra quando me disse que podemos ver pela
psicometria.
Ah, é isso. É a leitura de acontecimentos que ficariam registrados em um local ou em um objeto. Logo que cheguei à mansão, entrei na estrebaria e vi o fogo e o crime. A visão deles me fez me sentir mal.
Ainda bem que não foi por minha causa. Cheguei a pensar que inventou tudo aquilo.
Eu vi realmente. Dois homens discutindo, o mais moço matou o mais velho e correu. Vi também que reconheceria o rosto do criminoso e reconheci.
Quê?
É o senhor Raimundo. É ele o criminoso da estrebaria.
O senhor não diz nada? Não escutou o que Ana afirmou?
Estou ouvindo com atenção, Rodolfo. Já desconfiava. Eu, na ocasião, examinei o corpo de Eurico, vi o ferimento no seu peito, embora o corpo estivesse muito carbonizado. Eleonora me contou que tirou a faca do peito do irmão no momento de desespero, quando o ouviu morto. Ela me disse que ele se suicidou e me pediu ajuda para evitar o escândalo. Depois de anos, conversei com o espírito de Eurico e ele me afirmou que não era suicida. Agora está tudo explicado.
E o que vamos fazer?
Nada.
Nada?
A psicometria não é prova para a justiça dos homens. Seu relato para a justiça não vale nada. Não temos como provar nada contra Raimundo.
Hoje eu encontrei com ele no quarto de Cirilo. Ai, é nojento.
Ele foi rude com você?
Pelo contrário. Tentou ser agradável demais.
Muito pior. Raimundo é uma pessoa sem escrúpulos. Todo cuidado é pouco.
É, eu sei. Doutor Bernardo, é melhor voltarmos à mansão.
Obrigado pela visita.
É incrível um crime ficar sem punição.
Das leis humanas poderá ficar, mas certamente terá que resgatar um dia seus erros. Você se revolta por ser como é?
Às vezes me revolto. Você me acha horripilante?
Não. Você me agrada e sabe disto.
Você me amaria?
Sim.
Quando o Sr. Raimundo chegou, senti ciúme. Depois, analisando bem, notei que não era ciúme, mas temor. Não quero que nenhum mal te aconteça. Gostaria que fôssemos somente amigos. Não te amo e sei que nem você me ama. Acho que o Dr. Bernardo tem razão. Existe a reencarnação. E é por isto que sentimos a necessidade de nos querer bem para fazermos as pazes. E se for por isto, a amizade é o melhor sentimento, não acha?
Fiquei um pouco desiludida. Preferia que ele me falasse de amor. Mas logo compreendi que ele tinha razão. Amigos, Rodolfo. Amigos.
Você trancou seu quarto?
Não.
Deveria ter trancado e deve trancar sempre que se ausentar dele. O senhor Raimundo pode entrar e esperar por você lá. Eu vou subir com você.
Subimos devagar, sem fazer barulho. Rodolfo olhou por todos os cantos do quarto e estava tudo em ordem.
Ana, não abra a porta sem ter certeza de quem está batendo. Boa noite.
Boa noite, Rodolfo. Obrigada. Tranquei a porta assim que Rodolfo saiu. Deitei-me e logo adormeci.
Preciso falar com você. Abra a porta, por favor. Você está acordada, meu anjo? Abra. Preciso lhe pedir um favor.
Senhor Raimundo, agora não é hora para conversarmos. Amanhã, durante a aula do Cirilo, o senhor conversa comigo ou então na frente de Dona Eleonora. Boa noite.
Não seja delicada.
Senhor Raimundo, qualquer coisa que me peça, eu não vou te atender. Se continuar insistindo, eu abro a janela e chamo pelos empregados.
Você é minha empregada?
Sou a empregada de Dona Eleonora. Está perdendo tempo querendo me conquistar. E quero deixar claro que não tenho medo do senhor. E quero ser respeitada, senão vou me queixar a Dona Eleonora.
Garota petulante, como ousa pensar que me interessa por você? Não costumo me rebaixar a tanto.
Criminoso. Assassino do seu próprio pai.
Acabamos de apresentar... A Mansão da Pedra Torta. Minissérie de Júlio Carrara, baseada na obra do espírito Antônio Carlos, psicografada por Vera Lúcia Marinzec em 10 capítulos. Passamos a apresentar... A Mansão da Pedra Torta, uma minissérie de Júlio Carrara.
Não vi Raimundo por 2 dias. É que Dona Eleonora e ele estavam discutindo muito. Ele queria vender as terras que circundavam a mansão e Dona Eleonora não queria comprar.
Entenda isso de uma vez por todas, Raimundo. Eu não tenho dinheiro e não quero vender essas terras a terceiros.
E você acabaria com tudo isso em pouco tempo.
Mas eu não tenho dinheiro.
Isso não é problema meu.
Então vou ficar aqui na mansão até arrumar o dinheiro. Aí mais, vou trazer meus amigos para se hospedarem aqui.
Você tem um filho que está doente. Esqueceu?
Ah, há muito tempo ele está doente. Ele não vai piorar por minha causa ou pelos meus amigos. O que importa é que eu estou sadio.
Eu fiquei revoltada com a frieza dele. No outro dia, pela manhã, fui dar aula a Cirilo. Ele estava triste e pensativo. Eu estava aborrecida e parecia que algo ruim ia acontecer a qualquer momento.
Ana, não estou com vontade de estudar. Devo ir logo para a Europa, mas não tenho vontade de ir, mesmo sabendo que é para minha melhora. Gostaria de morrer aqui e ser enterrado no cemitério da vila junto com os meus familiares. Ana, você acha que eu vou encontrar a minha mãe quando eu morrer?
Não fale em morrer. Você vai sarar. Mas, Ciro, você vai se encontrar com sua mãe um dia, embora eu ache que esse dia vai demorar. Todos nós morremos ou desencarnamos, como o Dr. Bernardo fala.
Não sei se vou demorar tanto. Você sabe o que eu tenho, não sabe?
Sei.
Obrigado por não ter medo de mim. Você é boa. Por favor, leia a lição para mim.
Ana sentou-se na poltrona ao lado de seu leito e começou a ler. De repente, se viu longe dali. Parou de ler. Cirilo não se importou. Achou que ela estava descansando um pouquinho. Mas alguns minutos passaram e Cirilo viu que ela encostou a cabeça da cadeira, deixou o livro cair no colo e que estava pálida. Esperou mais uns minutos, como Ana não se mexia, levantou-se do leito e colocou a mão em seu braço. Chamou-a repetidas vezes e, por fim, correu ao quarto de Eleonora, que veio rápida. Esfregou álcool em suas têmporas. Ela começou a acordar, gemendo, mas focalizou sua atenção em dois cavaleiros. Logo percebeu que eram o Sr. Raimundo e Rodolfo, que estavam na plantação e conversavam. Escutou-os sem poder interferir.
O senhor não tem o direito de querer conquistar moças direitas que trabalham aqui.
O que há? Está com ciúmes ou com inveja? Sou charmoso, rico, e as mulheres me querem sempre. Com você deve ser diferente. É feio, aleijado, e mulher alguma deve olhar para você.
Se estou assim, foi por tentar salvar teu pai e os animais da estrebaria no dia do incêndio. Aliás, o senhor estava por ali naquele dia, não estava?
Nem me lembro. Depois desses atos heróicos, são para empregadinhos como você. E veio me acompanhar até aqui para que eu possa ver as terras e avaliá-las. Você tem que me obedecer. Aqui mando eu.
Não sou seu escravo, senhor Raimundo.
Não me levante a voz, senão...
Senão o quê? Vai me matar como matou seu pai?
Você está louco?
Ele deve ter me visto discutindo com meu pai na estrebaria. Se ele viu o que eu fiz... E se abrir a boca? Estou perdido. Preciso me livrar dele.
Ambos desciam uma pequena encosta com muitas pedras. Rodolfo ia na frente. Raimundo pegou seu chicote e o virou. Mirou o cabo na cabeça de Rodolfo e o golpeou com muita força.
Tome, imbecil!
Ai!
Rodolfo desmaiou. Caiu sobre o cavalo, deixando as rédeas soltas. Raimundo chicoteou o cavalo de Rodolfo, que desceu a encosta e disparou. E viu Rodolfo cair do cavalo, ficando com o pé preso no estribo e sendo puxado pelo animal. Raimundo olhou para todos os lados e não viu ninguém. como se nada houvesse acontecido, mudou de rumo, assobiando.
Você está bem, Ana? Vá para seu quarto. Você precisa descansar. Venha comigo. Tome esse comprimido e descanse. Você necessita consultar um médico sem demora. Teve dois desmaios seguidos. Bem, até logo.
Ana entrou no quarto e fechou a porta. Estava confusa e não conseguia pensar direito. Cochilou. Acordou assustada com gritos. Deu um pulo na cama. Abriu a janela e viu no pátio Sônia, João e Michel, que gritava desesperado.
Rodolfo! Rodolfo!
Meu Deus! Rodolfo!
Ele está morto, Michel!
Ana sentiu tudo rodar. Afastou-se da janela, deixou-se cair na cama, não viu mais nada. Acordou com Sônia entrando no quarto e fechando a janela.
Ana, o que faz com a janela aberta? Hoje está frio e venta muito. Ah, já sei. Você escutou os gritos e abriu a janela para ver o que acontecia. Triste, não? Michel gritou tanto, tanto que o doutor Bernardo teve que lhe dar um calmante. O Rodolfo está morto. Tá. Ninguém sabe o que aconteceu. Rodolfo saiu com o senhor Raimundo. E o senhor Raimundo disse que se separaram porque ele foi visitar o nosso vizinho. E que Rodolfo ia voltar à mansão.
Assassino!
O que disse? Nada, não. O senhor Raimundo retornou à mansão às 13 horas e nada do Rodolfo chegar. Dona Eleonora mandou uns empregados atrás dele e o acharam caído perto do cavalo. O animal o arrastou por um bom pedaço. Ele ficou todo machucado e com o rosto mais feio ainda. Doutor Bernardo mandou que lacrasse o caixão. Foi levado para a vila e está no velório do cemitério. Oh, não fique assim. Acidentes acontecem. O cavalo, por algum motivo, o derrubou. O pé de Rodolfo ficou preso e...
Posso entrar?
Entre, doutor.
Você está bem, Ana? Eleonora está chamando você, Sônia.
Obrigada. Já vou. Até logo.
Estamos apresentando... A Mansão da Pedra Torta. Voltamos a apresentar... A Mansão da Pedra Torta.
Eleonora me contou que você desmaiou. Está com sono? Então dorme, filha. Nada tem a fazer. Rodolfo morreu e você deve descansar.
Eu vi. Eu vi, doutor Bernardo. O senhor Raimundo matou o Rodolfo porque ele o acusou.
Calma, Ana. O que aconteceu? Filha, você se desprendeu do corpo físico. Seu espírito deixou a matéria, ficando preso a ele por um cordão. Você foi onde estava Rodolfo e os viu, sem poder interferir nos acontecimentos. Infelizmente, sua visão não é prova. Não deve falar disto a ninguém, me promete? Se falar, correrá risco de morte. Eu disse a Rodolfo para não falar a ninguém o que ouviu de você.
Rodolfo foi morrer logo agora que fizemos as pazes. E a culpa é minha.
Ninguém é culpado, a não ser Raimundo. Se matou dois, pode matar três. Esquece tudo isto, Ana. Vou pedir a Eleonora para lhe pagar. Assim poderá ir embora daqui. Repito que não teve culpa. Foi muito bom você ter feito as pazes com Rodolfo.
Ele desencarnou reconciliado com você. Rodolfo, anteriormente André, que assassinou duas esposas, agora foi assassinado. Vamos orar por ele, para que perdoe e possa ser auxiliado. Durma, filha. Dormindo vai se sentir melhor. Vou trancar seu quarto e ficarei com a chave. Vou ver Cirilo e voltarei em seguida para te ver. Ana, está melhor?
Não, eu sou culpada.
Já lhe disse para não se sentir assim. Amanhã de manhã será o enterro de Rodolfo. Vou falar com Eleonora para pagar o seu salário e assim poderá ir embora. O pequeno Cirilo piorou muito e sabemos que não vai para hospital nenhum. Portanto, não necessita aprender outras línguas.
E Michel, como está? Deve estar sentindo muito a morte do seu amigo.
Michel está inconsolável. Está com o pai no velório.
Doutor Bernardo, o senhor acha que Cirilo...
Ele está muito mal. Ao saber do desencarne de Rodolfo, não falou mais. Está febril e muito triste. Eleonora me contou que quando entrou no quarto para acudi-la, você logo voltou a si. Estive pensando, será que você não falou o que viu?
Se falei, Ciro sabe que o pai é um assassino. Doutor Bernardo, não tenho mesmo nenhum modo de testemunhar contra ele?
Não. Quando aconteceu o crime, que todos supõem acidente, você estava na mansão, no quarto de Cirilo. A justiça não vai te ouvir. Poderá ser processada por calúnia ou ser taxada de desequilibrada mental. Vamos deixar Raimundo entregue à justiça divina.
Ai, Rodolfo, acho que eu o amava.
Acho que você o queria bem. Foi bom o encontro de vocês. Rodolfo aprendeu muito nesta encarnação. E espero que ele não tenha ficado com ódio e tenha perdoado seu assassino. Vou orar muito por ele.
Quero vê-lo.
Amanhã, Ana. Vou deixar outro calmante para você tomar à noite. Agora deve se alimentar. Se precisar de mim, estarei no quarto de Cirilo. Vou dormir lá esta noite.
Posso ver Cirilo?
Claro.
Dona Eleonora estava sentada ao lado do leito do menino. Cirilo não estava bem. Respirava ofegante e parecia dormir. Me assustei com a aparência dele. Dona Eleonora nos cumprimentou. Estava nervosa e torcia as mãos.
Bernardo, Cirilo piorou.
Se quiser removê-lo...
Não. Cirilo me pediu várias vezes para ficar aqui depois que... Talvez seja melhor ele ficar aqui perto de mim.
Ana ficou ali por uns minutos, orou com fé por Cirilo, depois despediu-se baixinho e voltou ao seu quarto. Tomou o comprimido e se deitou. Acordou de madrugada e pensou em todos os acontecimentos que viveu naquela casa. Dr. Bernardo tinha razão. Concluiu, melhor era ir embora. Mas para onde? Chorou por Rodolfo, por Cirilo e por ela mesma. Às 8 horas, Dona Eleonora e os empregados foram de carro e de charrete para a vila para o enterro de Rodolfo. Ficaram somente Elisete e Dr. Bernardo fazendo companhia ao Cirilo. Raimundo também não foi. Estava dormindo. Quando chegaram do enterro, Michel, ao ver Ana, correu para ela e lhe deu um abraço.
Aqui não vai ser a mesma coisa sem Rodolfo. Quem vai cuidar dos cavalos? Ele fazia esse trabalho com muito amor. Dona Eleonora pediu para papai fazer o trabalho dele por uns dias e disse que vai vender os cavalos. Sinto vontade de ir embora daqui.
Ana! Michel! Cirilo está muito mal. Acho que está morrendo.
Acabamos de apresentar... A Mansão da Pedra Torta. Minissérie de Júlio Carrara, baseada na obra do espírito Antônio Carlos, psicografada por Vera Lúcia Marinzec em 10 capítulos. Passamos a apresentar... A Mansão da Pedra Torta, uma minissérie de Júlio Carrara.
Eu tô vindo do quarto dele. Que tristeza, meu Deus.
Michel, eu preciso ir pra lá.
Entrei no quarto, o Dr. Bernardo segurava a mão de Cirilo. Dona Eleonora chorava aflita. Sônia, de pé, enrolava o avental sem saber o que fazer. E eu me aproximei e fiquei de pé, ao lado do médico.
Mamãe... Ir... Onde? Arthur... Mansão... Meu... Renascer...
Cirilo, Cirilo.
Cirilo desencarnou, Eleonora. Que Deus o proteja.
Sônia, Dona Eleonora e Ana saíram do quarto. Dr. Bernardo preparava o corpo para o sepultamento. Sônia amparou Dona Eleonora, que agora chorava baixo, mas sentida, e com rudeza abriu a porta do quarto de Raimundo.
Seu filho morreu, ouviu? Cirilo morreu! Pequena crise sem importância, não é? Seu filho morreu!
Ainda chorando, Dona Eleonora foi para seu quarto. Ana e Sônia saíram rápidas do corredor. Ana pensou, desejando.
Que sofra bastante, senhor Raimundo. Que sofra!
Quando vieram do enterro, Dona Eleonora marcou uma reunião com todos os empregados. Dona Eleonora chegou com o Dr. Bernardo e doutora Janice e comunicou.
Quero lhes comunicar que resolvi vender a propriedade.
Ufa, até que enfim.
A doutora Janice aqui presente vai tratar de todo o processo da venda. E você, Raimundo, pode ir embora e o mais rápido possível. Janice vai entrar em contato com você. Agora queira nos dar licença. Gostaria de conversar com meus empregados.
Claro. Vou embora assim que a camareira arrumar minhas malas.
Não temos mais empregados nesta mansão, Raimundo. Terá que se virar sozinho.
Está bem. Até logo.
E como vocês sabem, é impossível continuar com esta sociedade, já que não disponho de recursos para comprar a parte dele. Assim sendo... Resolvi vender minha parte e vou morar com minha filha Paula no convento. Mas vocês não foram esquecidos. Doutora Janice vai comprar uma casa para cada família lá na vila. É um modo de retribuir a dedicação de vocês durante todos esses anos. Sinto por Rodolfo não estar aqui. Mas para o pequeno Michel vou dar o cavalo Ventania, o preferido de Rodolfo. Quero que continuem a me servir até que a venda seja realizada e certamente terão as melhores referências junto ao novo proprietário, que com certeza vai querer que continue trabalhando aqui. Professora Ana, a curiosa excursionista da mansão e a descobridora da passagem secreta. vai receber seu salário integral e uma gratificação que faço questão de lhe dar, que lhe será útil até que arrume um novo emprego.
Obrigada, dona Eleonora.
Para meu amigo Bernardo, deixo meu carro. Não aceito recusa. E você, Janice, pode pegar os livros que quiser da biblioteca. Até mesmo o que ensina latim.
Verdade. Obrigada. Dona Eleonora, muito obrigada.
Agora vou descansar. Com licença.
Todos se puseram a comentar a bondade da patroa de tantos anos. Eu decidi que ia partir logo, talvez no dia seguinte. Saí da sala e estava indo ao meu quarto. No meio do percurso, vi Raimundo carregando uma mala. Ele estava contente e, quando me viu, ficou sério.
Bom dia.
Vai embora, assassino! Você foge do local do crime, mas não pode fugir de si mesmo.
Ana!
Pois não, doutora Janice.
Me acompanhe até o escritório. Aqui está seu salário e também o endereço de um ótimo pensionato para jovens. Conheço a proprietária e lhe escrevi recomendando-a. E esta é uma carta de recomendação assinada pela dona Eleonora e por mim a um colégio. Tenho certeza que darão emprego a uma professora competente como você. Dona Eleonora tem muita amizade com a diretora deste estabelecimento de ensino e é praticamente certa a sua colocação.
Dona Eleonora é bondosa mesmo. Nem sei como agradecer vocês.
Fiz somente o que ela mandou, mas acho estas medidas justas. Não cumpriu o tempo de contrato, mas não foi por sua culpa.
Ana, chegaram essas cartas para você.
Obrigada, Sônia. Eram três cartas. Uma de meu irmão, outra de meu pai me dando a notícia que mudou de emprego e que agora ia viajar por todo o país. E a última da minha mãe dizendo que ia se casar novamente. Não vou responder agora. Quando me mudar, mandarei meu novo endereço ao meu irmão e vou pessoalmente dar notícias aos meus pais. Após o almoço, fui à biblioteca e vi que a passagem estava aberta. Logo, o Dr. Bernardo com os outros dois rapazes saíram trazendo uma urna fechada.
Todas as portas lá embaixo foram abertas e só encontramos um esqueleto, Ana. Vamos sepultá-lo. Esta passagem ficará aberta para que os novos proprietários a conheçam e tenham como distração.
Doutor Bernardo, gostaria de falar com o senhor.
Tudo bem. Vou tomar um banho agora. Mais tarde, vá até o meu quarto.
Saí da biblioteca e, ao passar pelo corredor, escutei dona Eleonora e doutora Janice conversando numa das salas. Vencendo a timidez, pedi licença e entrei.
Desculpe, dona Eleonora. Se a senhora puder... Se a senhora...
Pare, Ana. Em que posso lhe ser útil? Não está satisfeita? Faltou-lhe algo?
Não, senhora. Está tudo certo. Gostaria de lhe agradecer. Recebi mais do que combinado. É que me encantei com este porta-revistas. Se a senhora pudesse me vender... Se não for, muito caro.
Este? É uma peça antiga. Pertenceu à Vitória. Eu dou para você. Você foi muito corajosa, apesar de ter excursionado por aí com Cirilo. Parece que conhece mais a mansão do que eu. Fique com ele. Guarde isso como lembrança desta casa.
Obrigada, senhora. Muito obrigada.
Estamos apresentando... A Mansão da Pedra Torta. Voltamos a apresentar... A Mansão da Pedra Torta.
Quando você vai embora, Ana?
Amanhã.
Aqui está o endereço de um grupo de amigos estudiosos da doutrina espírita. Se você quiser estudar com eles, será bem-vinda.
Obrigada. O senhor parece alegre depois de tudo.
A morte do corpo não me assusta. A desencarnação deveria ser encarada por todos de forma natural e, se estamos conscientes e preparados, ela nos leva a uma mudança feliz. Cirilo está bem melhor agora junto de sua mãezinha. Esta casa teve acontecimentos tristes que levaram ao remorso muitas pessoas. Pela bondade do pai, voltaram, entenderam-se, afetos foram reatados e isto foi bom. Agora, com novos habitantes, tudo será renovado.
Não vai sentir a partida de Dona Eleonora?
Vou, claro. Mas acho que ela agiu corretamente. Contei tudo a ela. Suas visões, a conversa com o espírito de Alice, os crimes de Raimundo.
Ela acreditou?
Não sei, Ana. Eleonora escutou quieta, mas pelas atitudes que tomou, acho que acreditou, sim.
O que aconteceu comigo aqui parece um sonho, Dr. Bernardo. Às vezes penso que iria acordar no meu antigo lar e escutar as brigas dos meus pais. Já estou partindo e, pela bondade de vocês três, tenho onde morar e a certeza de um bom emprego. Assim como um grupo espírita, onde poderei aprender a lidar com minha mediunidade, trabalhar para o bem de muitas pessoas e para o meu também. O senhor foi uma das melhores pessoas que já encontrei. Me ajudou muito.
Não me agradeça, Ana. Me imite.
Doutor Bernardo, e o senhor Raimundo?
Aqui nesta mansão, vi pessoas resgatarem erros do passado e se reconciliarem. Como Cirilo, Rodolfo, Michel e até você, provando-nos que nada fica oculto para sempre. Tudo indica que os crimes que Raimundo cometeu não serão punidos pela justiça dos homens. Mas ele caminha para a sua própria destruição. O ponto triste nesta história é ele. Os outros resgataram, aprenderam, e ele acumulou erros.
Recordei de Rodolfo e senti saudade. Agradeci novamente a Deus por ter ficado amiga dele. Desci ao pátio para me despedir de Michel. Ao ver a estrebaria, senti uma enorme tristeza. Fui recebida na casa de João com alegria e Michel me deu um forte abraço. Vim me despedir, Michel. Parto amanhã.
Todos nós partiremos, Ana. Dentro de alguns dias, vamos morar na vila.
Não gosta daqui, Eliane?
Não sei. Vivi aqui esses anos todos e sempre impressionado. Achava que alguém iria me matar. Tinha medo às vezes.
Até do pobre do Rodolfo?
Ah, isso já passou e eu...
Já passou mesmo.
O importante é que vamos recomeçar. E todo recomeço deve ser com esperança. Ana, Dr. Bernardo me arrumou trabalho na vila. Vou cuidar de muitos jardins.
Dona Eleonora foi muito generosa. Todos nós estamos contentes. Até Michel.
Gosto muito daqui. E talvez volte quando for adulto. Mas sem meu amigo Rodolfo não vai ser a mesma coisa. Agora tenho Ventania, o cavalo que Dona Eleonora me deu. Vou correr com ele pelos campos. Ana, sinto muito por você ir embora. Será que você não arrumaria para lecionar na vila?
Não, Michel. Meu lugar não é aqui. Aqui está meu endereço. Nós corresponderemos, está bem?
Tá.
Ao passar pela entrada da garagem, Ana viu um vulto.
Parou e olhou sem medo. O vulto tomou forma e ela viu Rodolfo. Ele estava alegre, o rosto perfeito sem aquela cicatriz. Sorriu para ela e lhe abanou a mão num adeus. Ana sorriu retribuindo o aceno e a figura de Rodolfo foi desaparecendo.
Adeus, Rodolfo. Adeus. Sei que está bem. Só os criminosos não têm paz. O único digno de dó é o senhor Raimundo.
Ana acordou cedo e arrumou suas malas e o quarto. Depois do café, Sônia veio ajudá-la com a bagagem. Despediu-se dos trabalhadores da mansão no pátio. Até Dona Eleonora veio dar seu abraço. Michel abraçou-a comovido e lhe deu um ramalhete de violetas.
Estão molhadas com minhas lágrimas, Ana. Eu sempre gostei de você. Não vai me esquecer, não é?
Claro que não. Obrigada, Michel.
Vamos, Ana. Na frente da estação, Ana reconheceu o Zezé.
Oi, moça. Não falei que a mansão da Pedra Torta era assombrada?
Assombrada? Não, garoto. O que mais assombra são os nossos erros.
Boa viagem, Ana. Boa viagem.
Eu estava feliz. Minha vida mudou. Estou agora madura, confiante e segura.
Quinze anos se passaram. Michel voltou como administrador à mansão da Pedra Torta, que os proprietários mudaram de nome, e foi feliz ali naquelas terras que amava tanto. Em pouco tempo, Raimundo gastou o dinheiro que recebera com a venda da propriedade. Sem dinheiro, documentos irregulares, foi preso num país da Europa, assaltando uma relojoaria à mão armada. Ficou muitos anos na prisão. Desencarnou doente, só e abandonado, sendo enterrado como indigente. Ainda leciono no colégio indicado por Dona Eleonora. Me casei e estou feliz ao lado do meu marido e dos meus filhos. E estou imitando meu benfeitor, o Dr. Bernardo, de quem nunca me esqueci.
Temos o bem. Poderemos um dia dizer: fiz, construí, aprendi. E quem sabe, tornei-me bom.
Esse trabalho de rádio novela nos apresenta um drama complexo, incluindo influência dos desencarnados, criaturas que viveram ciúmes e ódios. Podemos compreender esses estados da alma pelo comportamento egoísta e desequilibrado de alguns personagens de vida anterior. A narrativa esclarece a problemática de nossas vidas de encarnados e como sofremos a boa ação ou má do que está no outro plano. A lição maior é sabermos que os que morrem continuam mais vivos do que antes. E somente com comportamentos de equilíbrio e paciência podemos garantir um futuro de relativa paz. O amanhã é construído no presente. Estejamos atentos e meditemos sobre os ensinamentos divinos e os esclarecimentos doutrinários do Espiritismo.
A Rede Boa Nova de Rádio apresentou A Mansão da Pedra Torta,
Minissérie em 10 capítulos de Júlio Carrara, baseada na obra do espírito Antônio Carlos, psicografada por Vera Lúcia Marinzec em 10 capítulos. Em seu desempenho, atuaram os seguintes radioatores: Ana e Vitória, Cledemir Araújo. Secretária, Esther de Almeida. Eleonora, Ivone Martins. Zezé, Janice e Paula, Luciana Patrícia. João, Rodolfo e André, Adacel Alberto. Sônia e Eliane, Carmen Lara. Cirilo, Fábio Teruel. Elisete, Maria Cunha. Michel, Chico Ribeiro. Alice, Maria Quitéria. Doutor Bernardo, Tony de França. Raimundo, Cláudio Zelize. Narração, Tony de França. Sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes. Supervisão e direção geral, Tony de França. Realização, Rádio Boa Nova de Sorocaba. Música.